Bom, pessoal, então, boa tarde, mais uma aula, né? Então temos mais essa, mais a semana que vem, né, para concluir essa disciplina aí de gerenciamento de gerenciamento da rotina. Tô confundindo com a parte ambiental aí que eu passei hoje de tarde. Então, é gerenciamento da rotina essa daqui. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela aqui. Então, aqui só repassando, né? A gente já falou sobre análise crítica pela gerência nas nossas aulas, já falamos sobre trabalho não conforme e ação corretiva, então, na última aula. Nessa aqui, a gente vai falar de dois assuntos, né? Que é controle de documentos e programação de auditorias. Então, dois assuntos aí bem distintos e com bastante conteúdo também para pouco tempo. Mas vamos lá. E na aula que vem, a gente vai falar de gestão de provedores externos e que é mais um item, né, na 17.025. E também vamos falar de Danit Dicla, né, CEGECR 009. Então, basicamente, hoje nosso foco é controle de documentação e programação de auditorias. Então, da parte de controle de documentos, só dando uma introdução para vocês, né? O que é um gerenciamento de documentos? Então, o conceito, né? O controle de documentos da qualidade é um conjunto de ações e processos que visa garantir a qualidade, a integridade, a rastreabilidade e a segurança dos documentos de uma organização. É aquela coisa que a gente pensa assim, ó, se a gente tem, às vezes já pega numa auditoria, já pega em algum momento um documento atualizado, tu imagina tu não ter. Como é que fica o controle, né? Então, o controle de documentos da qualidade envolve desde a criação do documento, da revisão, da aprovação, distribuição, armazenamento, acesso, recuperação, atualização, eliminação e arquivamento. Então, todos esses itens aí, eles estão englobados, né, dentro do controle de documentos. A criação de documento é um documento que não existe, um documento novo, um documento que a gente quer inserir dentro do sistema de gestão. Ah, por exemplo, esse determinado formulário eu criei para controlar o estoque desse setor XYZ. É um documento novo, ele ainda não existe, eu criei ele novo, ele foi uma saída de uma ação de melhoria, de um plano de ação, foi criar essa instrução, criar esse procedimento. Então, um documento novo, né, que a gente não tem ainda no sistema. Ele vai inserir, vai seguir uma numeração, vai seguir uma lista mestra, né? É a revisão de documentos. Então, a revisão é quando o documento ele já existe, ele já está lançado dentro do sistema e a gente precisa revisar ele. Ah, aqui nesse documento eu preciso acrescentar o campo data que não tem para eu saber quando que foi feito essa atividade. Então, ele já existe, já está cadastrado, mas é uma revisão, um campo a mais, ou vou tirar informações de um procedimento, vou acrescentar numa instrução, enfim. Então, é a revisão. Quanto à aprovação, uma vez que eu criei e lancei esse documento, uma vez ou que eu revisei esse documento, quem vai aprovar esse documento? Então, quem que é apto para fazer a revisão dele? Quem que é apto para aprovar? Geralmente é o gestor da área, né? Geralmente que faz a aprovação. Então, a gente cuida do sistema de gestão. É, uma área pede para revisar um documento. A gente revisa esse documento junto com a área, porque a gente faz essa análise se a alteração ela procede ou não, né? E a gente trata junto com a área. A gente lança essa alteração dentro do sistema de documentos e passa para o gestor dessa pessoa fazer a aprovação do documento. Uma vez que esse gestor aprovou o documento, que pode ser tanto físico através de uma assinatura, como pode ser através de um sistema, né, de um software que é uma aprovação daí eletrônica, pode ser dessas duas formas, né, depende como está estabelecido dentro da organização, ele vai gerar cópias para a gente fazer a distribuição. Então, eu aprovei esse procedimento do laboratório XYZ. Uma vez que ele homologou, eu preciso entregar a cópia para todos esses laboratórios. Aí, esse entregar a cópia também pode ocorrer de duas formas. Se for um sistema de documentação manual, a gente vai ter que ir lá na área fazer a troca, provavelmente colocar dentro de uma pastinha padronizada do sistema de gestão, ou trocar na parede, ou naquelas pastinhas Isoflex, né? A gente faz a distribuição dele, né? E pede para a pessoa assinar que ela recebeu aquele documento. Ou pode ser que a empresa tenha um sistema, uma coisa assim, e dentro da intranet ou algum diretório que ela coloque lá a versão e que não tenha necessidade, né, de estar impresso. Tem documentos que não tem necessidade de estar impresso, que não é um documento de uma atividade mais operacional, é um documento mais do sistema de gestão, então ele só fica armazenado eletronicamente. Então, a distribuição dele é só eletrônica, né? Ela fica disponível naquele diretório para as pessoas, quando quiser ler aquele documento, elas podem ler aquele documento. Em termos de armazenamento, né? Então, é onde que esse documento vai ficar, é o local, né? Então, se é um software, se é um sistema que faz o gerenciamento, geralmente ele vai gravando as versões passadas do documento dentro do sistema, se geralmente tem um sistema, ou se ele é de forma física, tem que sempre guardar a versão passada desse documento. Então você vai ter uma pastinha de excluídos e vai ficar gravando as versões ali e vai deixar disponível para as pessoas ver só a versão vigente. Se deixar os dois tipos para as pessoas acessarem assim de livre vontade, é a grande tendência de, numa auditoria, às vezes a pessoa abrir a revisão antiga e mostrar, aí já dá problema, né? Então, a minha sugestão é sempre deixar o arquivo vigente. E se alguém um dia pedir, ah, tu tem a revisão passada, que eu quero ver o que que tinha, ou tu quer rastrear alguma informação, então daí tu abre e manda as outras versões. Mas se não, deixa sempre a vigente para acesso. Tudo bem, Soraya?
Tudo bem?
Tudo
Nossa,
certo?
nem vi que meu fone estava ligado. Desculpa.
Não, capaz, tudo certo. Hoje vamos falar de controle de documentação e também de auditorias, né? Dois itens bem, digamos assim, bem significativos, né? Que são dois itens que norteiam todos os requisitos aí da norma. Controle de documentação, ele tem um específico que fala disso, mas o que tu estabelecer dentro de um procedimento de controle de documentos, ele vale para tudo o resto, para toda o restante da documentação de todos os outros requisitos vai seguir esse procedimento, né? O padrão desse procedimento.
Isso aí vai ser uma melhoria, assim, a gente já tem, né? Mas a gente já vai, se for atualizar, vai ir atrás da 17.025, por mais que a gente não tenha a certificação, mas a gente já está com essa visão, assim, de atualizar, mas
Legal.
indo de encontro com essa norma.
Vocês têm sistema para fazer controle de documentos ou é físico hoje?
É, você fala assim, tanto
Tipo, através de um
procedimento quanto
diretório, é
não conformidade.
manual o processo ou é no sistema?
Então, tudo é, a gente tem um sistema, a gente tem uma
Legal.
ferramenta que eu tudo salvo lá, tá para atualizar. Ele já não está mais atendendo a gente, mas a gente tem tanto da organização e tanto da organização assim que a gente posta e todas as unidades
Tem
veem,
acesso.
né? Imediato. Mas também temos aqui a ferramenta que a gente usa aqui no Brasil.
Ah,
Mas é tudo,
legal.
procedimento. É claro, o laboratório, assim, é que nem não conformidade. Também está lá nessa ferramenta que o Brasil tem, só aqui no Brasil tem acesso. Mas não vai lá para o global. Acho que a partir desse ano é que começou aí, se eu não me engano.
Ah, entendi.
Começou a usar, porque está querendo tirar esse do Brasil e usar o global.
Ah,
É
entendi.
justamente isso. Tá tendo essa transição, entendeu? Mas tem sim. Não
Mas
tem assim,
segue a mesma
eu.
lógica, né?
Sim, eu fico vendo, eu estou pensando aqui no laboratório em si, se tudo encaixa, entendeu? Por exemplo, procedimento sim, mas outras informações eu tenho que checar, eu vou checar lá o que a gente tem para ver. Se realmente está numa ferramenta e fica lá tudo guardado. A gente tem um sistema, né? Um sistema que a gente guarda tudo. Calibrar, por exemplo, a calibração de equipamento não fica mais só impressa. Agora a gente está tirando tudo impressa. A gente está na era digital, né? A gente está deixando tudo no nosso sistema.
Claro, com certeza. Esse é o objetivo, né, de gerenciamento de documentos, né?
Sim.
Falando um pouquinho de acesso, que nem você comentou, né? Quando tem um sistema ou até em pasta, né? A gente consegue restringir acesso, né? Tem documentos, às vezes, que eles são confidenciais, então tem documentos que só determinado grupo de pessoas pode acessar, tem outros documentos que todo mundo pode acessar. Então, dentro de um sistema, a gente consegue delimitar esses acessos aí, né? De quem vai acessar o quê, né?
Isso mesmo.
Quanto à recuperação também do documento, né? Então, como é que a gente localiza esse documento se precisa, né? Geralmente, quando tem um sistema, ele tem um identificador, né? Uma numeração, ele segue uma numeração, tipo, ah, é o procedimento número 1, 2, 3, 4, 5, cada setor vai ter a sua numeração.
Entendi,
É
sim.
isso aí, o registro, modelo é 001, 02, 03, até o 050, sei lá, né? Então, cada empresa tem a sua nomenclatura de documentação. Então, é uma forma da gente conseguir rastrear o documento dentro do sistema também.
Isso. É, procedimento é isso mesmo, é todo redondinho da forma que você falou. É,
Isso.
todas as revisões passadas estão lá, mas a gente só consegue abrir a vigente.
Isso aí.
É, quantas revisões tiveram, por que foi revisado, é tudo dessa forma mesmo.
Isso aí. Quanto à atualização também, né? Então, geralmente quando tem um sistema, a gente abre uma solicitação de revisão do documento, né? Alguém analisa criticamente aquela atualização e roda a atualização. Uma coisa interessante da atualização é que algumas empresas elas mantêm como boa prática uma forma de tu visualizar no documento o que que alterou de maneira imediata. Para que, por exemplo, um procedimento de 10 páginas, tu não tenha que, cada vez que alterar, tu tem que ler todo o procedimento de novo para tu identificar o que que mudou. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a nossa identificação é em negrito, sublinhado e destacado em cinza. Então, quando a gente altera um documento, fica tudo em negrito as alterações que foram feitas naquele documento, só especificamente o que foi feito, e o restante fica normal, né? Sem estar negrito. E depois, no final do procedimento, a gente bota um histórico de alterações. A gente também escreve naquele histórico lá, retirado, item 2.3 do procedimento, atualizado o aprovador do procedimento, revisado o item XYZ. Então, a gente ainda faz num adendo no final, no rodapé do procedimento, para manter um histórico de atualizações, né? Quando que alguém pediu para retirar aquilo, pediu para colocar aquilo de novo, enfim, para a gente saber como é que ocorreu, né, a gestão daquele documento ao longo do tempo. Então, essa é uma boa prática, né? Eu já vi empresas que não têm controle de alteração embaixo e que não destaca. Então, revisou, revisou tudo. Quem lê vai ter que saber o que que alterou daí naquele documento. Então, essa é uma boa prática que eu já vi várias empresas manter também.
Eu fico vendo, bom, eu não sei se você já viu alguma que tenha, mas normas internacionais como a STM, você fala que foi atualizado, mas você nunca sabe o que foi, né? Você tem que procurar um procedimento assim embaixo, né?
Esse é outro ponto também interessante, Soraya, que você falou, que quando a gente fala em gerenciamento de documentos, a gente está falando tanto de documentos internos da organização, quanto de documentos externos. Externos é esse exemplo, STM, normas ISO, enfim, qualquer norma externa ele entra nessa categoria e a gente também tem que fazer o gerenciamento desses documentos. Então, por exemplo, a gente além de gerenciar os internos, a gente pode seguir nessa linha de atualização que eu te comentei, mantendo essa boa prática para os documentos da organização. Agora, realmente para as normas externas, não tem como a gente destacar as alterações numa norma externa, porque ela já vem daquele jeito ali pra gente, né? Ela já vem a versão vigente dela e tu não pode ficar editando ela, né? Mas se tu tem um método de ensaio, uma especificação de ensaio, como queira chamar, que você usa aquela norma como base, no teu método de ensaio, tu pode destacar as alterações. Só que tu vai ter que, claro, ter um trabalho atrás de comparar uma versão dessa norma externa com a outra para tu ver se isso interfere no teu método de ensaio. Interferindo no teu método de ensaio, tu vai fazer a alteração e daí essa alteração do método tu pode destacar, que nem eu te comentei, entre negrito, sublinhado ali, sabe? Tu pode destacar para a equipe sua, quando você for passar um treinamento sobre a atualização desse método de ensaio, tu já vai direto nos pontos que alteraram, tu não precisa repassar tudo de novo para a equipe. Equipe, sabe? Então pode ser feito dessa forma mesmo.
Sim, aqui a gente não sei se vai mudar. Não sei se vai mudar com o tempo, mas aqui a gente só deixa em sublinhado de amarelo, né? Aí depois a gente tira, depois que todo mundo está treinado. Acho que é automático do sistema.
Ah, ele apaga depois e fica normal o documento.
É, sim.
Ah, também é legal. Aí é uma, que nem eu comentei, uma definição de cada organização, né? Nós deixamos destacado e toda revisão é destacado por quem vai fazer a alteração, né? Para outra pessoa de outro setor quiser olhar o documento, ele sabe o que que alterou e ele lê no rodapé também esse histórico de alteração também. Então
Isso
depende
eu
aí de cada
comentei.
empresa. Hum?
Eu comentei dos procedimentos externos, né, como a
Uhum.
SPN, NDR, porque eles atualizam. Se a
Sim.
gente não procurar, a gente não sabe. E às vezes não atualizou, foi nada. E poderia deixar já. A gente já tem que comprar a norma.
Sim,
Eles não deixam
exatamente.
sublinhado nada. A gente tem que parar e ir procurando. E às vezes tem procedimento meu que tem 6, 7 folhas. Por
Sim.
exemplo, determinação de sódio.
Uhum.
São muitas folhas. A gente tem que comprar, além de
Sim.
comprar, né? Lógico, a gente tem que sair procurando todas as folhas, lendo para ver aonde foi alterado. E às vezes não foi alterado nada.
Sim, mas tem que comprar o documento, né? E
Justamente.
atualizar, isso aí, atualizar a versão. Quem tem
Pois
empresas que já têm, por exemplo, assim, um contrato com a ABNT, por exemplo, e daí automaticamente já vai receber esses conhecimentos, né, de publicação das normas externas para fazer a retroalimentação com a empresa. E daí tem empresas que têm algumas pessoas autorizadas a ter acesso lá e baixar os documentos, enfim. Para empresas que não têm esse contrato com a ABNT, porque ele é bem caro, dá para estabelecer um período de revisão das normas externas, né? Por exemplo, assim, tu pode colocar, depende a quantidade que tem na empresa, né? Tu pode botar, tipo, mensal, uma verificação, pode botar uma periódica, sabe? Mensal, vou verificar no site da ABNT e ver o que alterou, né? Para começar a organizar a compra das normas para fazer a retroalimentação dentro do sistema de gestão. Então, às vezes, empresas que não têm esse contrato, elas priorizam algumas, né? Tipo, ah, é uma norma que influencia diretamente no ensaio, esse mês vai ser comprado essa. Ah, é outra mais de práticas de auditoria, não vou executar minha auditoria interna agora. Então, eu posso esperar um mês para comprar, não preciso comprar exatamente neste momento. Então, pode ser feito também essa verificação, sabe? Para adquirir as normas, né? Para tu não ter que pagar aquele valor alto lá junto à ABNT. Mas sim, para tu poder fazer essa retroalimentação, não tem jeito. Tu vai ter que comprar em algum momento, mas tu pode, eu quero dizer que tu pode ratear um valor mensal para compra de norma, sabe? E ir priorizando, né?
Assim, eu não sei se a gente tem algum cadastro lá, não me recordo,
Uhum.
mas eu sei que engenheiros, quem é engenheiro de produção, eu não sei qual que é a formação, mas tem acesso livre lá. Aí a gente tem, consegue ver, mas tem hora assim que eu não sei o que que acontece, que o pessoal não. O engenheiro lá, eu não sei se ele está com ativo, enfim, né? Com a
Sim.
inscrição ativa ou não,
Isso aí, é que
mas não
vê, todo
consegue
mundo
ver
consegue ver
mais.
se alterou ou não. Isso tu pode
Pois
abrir a ABNT e olhar, né? Só baixar,
é,
que daí tem que ter a licença para tu. Ou tu tem a licença daquela FU que tu pode baixar, ou tu tem que comprar, né? Não tem jeito.
mas lá funciona muito bem. Quando a gente precisa de comprar, é rapidinho. A gente abre esse CEI e vai rapidinho. Não tem nenhum problema quanto a isso, não.
Uhum. Mas
Bem
daí
tranquilo.
uma coisa interessante é que, tipo assim, ó, nessa verificação periódica que eu comentei, porque vocês fazem a compra, mas vocês que verificam a necessidade se alterou ou não. Agora, tu tem que ter uma prática que tu cheque isso periodicamente para não esperar a Soraya lá do laboratório identificar a necessidade de compra da norma, sabe?
Tem que ter uma periodicidade, com certeza. Lá a gente atualiza o
Exatamente.
procedimento 2 em 2 anos. E nessa atualização a gente busca também para ver se as normas externas aí foram atualizadas.
Isso aí. E também.
Agora, na verdade, a gente está no momento de atualização.
Sim.
Tanto de para ver, né, a questão se a STM foi
Eu
atualizada
também
ou a
mandei
ABNT.
comprar uma essa semana.
Foi lá, a gente está no período. E tanto também de layout do procedimento, a gente está na fase de mudança. A
Uhum.
gente testou de uma forma, agora a gente está mudando o layout, que não deu muito certo. Aí a gente está mudando também. Então a gente está aproveitando para fazer uma limpa, assim,
Sim.
e atualizar tudo que precisar.
Ai, que legal. Passando da atualização, a gente tem a eliminação e o arquivamento, então, do documento, né? A eliminação, então, tem documentos que eles são impressos, alguns obrigatoriamente, e depois eles têm que ser destruídos. Eles não podem ser, tipo, só rasgado e colocado no lixo normal. Tá? Às vezes é de cunho confidencial. Então, a eliminação tem que ser através de uma picotadora. Então, tem empresas que têm as picotadoras, né? E lá no procedimento fala que aquele determinado documento tem que ser picotado e não pode ser colocado num lixo normal, né? Numa coleta seletiva normal. E também o arquivamento, né? Então, o arquivamento é por quanto tempo eu vou deixar esse resíduo arquivado? Esse resíduo, eu tô com o meio ambiente na cabeça hoje. É por quanto tempo vai ser arquivado esse documento? Ah, esse arquivamento vai ser permanente, esse arquivamento ele é através do backup, esse arquivamento ele vai ficar por um ano no físico e depois ele vai ser escaneado e vai ficar armazenado permanentemente. Ou ele, esse registro é utilizado nesse momento, impresso, e depois ele já é descartado. Não tem necessidade de fazer arquivamento. Então, é nesse sentido isso. Então, aqui tem mais ou menos a sequência, né, do que eu expliquei para vocês, do que pode fazer dentro de um gerenciamento aí de documentação. Então, aqui também eu coloquei, ó, o que pede a ISO IEC 17025. Então, requisito 8.3, controle de documentos do sistema de gestão, a opção A. Ela fala assim, 831, o laboratório deve controlar os documentos internos e externos. Então, aqui, Soraya já está dizendo, ó, é os documentos da organização e as normas externas, os documentos externos que a gente utiliza como base para a execução dos internos. Então, é os dois, relacionados com o atendimento a este documento. O 8832, o laboratório deve assegurar que. Letra A, os documentos sejam aprovados com relação à sua adequação antes de serem emitidos por pessoal autorizado. O que que quer dizer? Que alguém tem que, a pessoa que aprovar tem que estar coerente com aquela aprovação. Não adianta a guria lá do laboratório aprovar um procedimento de compras, que não é ela que executa, por exemplo. Ou a Soraya aprovar um procedimento do sistema de gestão e eu sou responsável pelo sistema de gestão. Então, é ser aprovado por alguém que seja autorizado, por alguém que saiba sobre aquele procedimento, né, quanto à sua adequação. Os documentos sejam periodicamente submetidos à análise crítica e, conforme necessário, atualizados. O que que significa isso? A Soraya vai solicitar ao sistema de gestão para atualizar determinado documento. A pessoa que vai receber essa solicitação da Soraya, ela tem que fazer uma análise crítica se procede aquela alteração que a Soraya está pedindo ou não. E, ah, mas tu não trabalha no meu setor. Mas a gente que cuida do sistema de gestão, a gente tem noção, né? Se como a gente ajuda a criar todos os documentos da empresa, ou melhor, todos os documentos passa por quem cuida do sistema de gestão, então a gente tem noção se procede ou não aquela alteração, até porque a gente fica com aquele histórico na nossa cabeça. Também além de descrever no procedimento, tá? Então é importante que a gente faça essa análise, né? E essa análise é. Quando a Soraya pede para alterar, em algum local, nessa solicitação de alteração, de revisão, tem que ter uma justificativa. A Soraya vai ter que escrever: eu quero revisar o procedimento XYZ, pois mudou o processo, mudou o reagente, mudou o equipamento, enfim, diversas mudanças. Ela vai descrever. Então, quem vai receber vai olhar e vai dizer: opa, mudou o processo, mudou isso, mudou aquilo. Ah, procede, tá desatualizado mesmo o procedimento. Então, eu vou dar um ok, né? Eu vou dizer que tá ok para seguir com a alteração, vou botar a minha análise e esse documento segue no processo que ele tem que seguir. Letra C. As alterações e a situação atual de revisão dos documentos sejam identificadas. Então, aqui já fala, ó, tem que identificar a alteração do documento. Então, por exemplo, em algum momento, quando eu vou ver o documento, eu tenho que saber o que alterou. Por isso que eu comentei que é interessante ter no rodapé do documento ali, as últimas alterações, o histórico de alterações. Eu tenho que saber o que que alterou, tem que olhar e saber. A Soraya comentou que O documento fica em amarelinho, a pessoa lê e tá ali e vê a alteração. Também é uma forma. Mas e outras pessoas que precisam ler esse documento? Também aparece no mesmo formato? Então, essas coisas que a gente tem que dar uma olhadinha. E a situação atual da revisão. Eu tenho que olhar para aquele documento, eu tenho que saber se ele está na revisão 1, na 2, na 3, na 4. Eu tenho que saber que revisão que tá para eu saber se é a vigente do sistema de gestão. Por isso que geralmente. Quando os documentos são disponibilizados para as equipes ver o documento atualizado, ele fica disponível sempre a versão vigente. Geralmente a gente não mistura com as antigas de imediato, porque as pessoas têm a tendência a se perder ali dentro. As pessoas não conseguem olhar, tem quatro, cinco documentos na mesma pasta, qual que é o oficial? Eu não sei qual que é o oficial. Então é importante estar na pastinha que vai para todo mundo só aquele o vigente mesmo, tá? Porque outra coisa, cuidar com mandar e-mail com documento em anexo e coisa, porque as pessoas guardam o e-mail quando tem auditoria. Em vez dela abrir na pasta oficial, ela abre o e-mail. Aí vai pegar um documento desatualizado. Então tem que ter esse cuidado aí também. As versões pertinentes dos documentos aplicáveis estejam disponíveis nos pontos de utilização e, quando necessário, sua distribuição seja controlada. O que que significa isso? Eu revisei o procedimento do laboratório. Esse procedimento, ele é adequado à bancada 5, 6 e 7. É uma bancadinha do lado da outra e elas têm a parede de fechamento, porque o equipamento tem que ficar isolado, aquele tem que ter temperatura controlada, aquele outro não. Então, na minha lista mestra de documentos, eu vou dizer lá que esse documento, ele tem que ser entregue, né, na bancada 5, 6 e 7, de forma física. Então, quando esse documento homologar, ele for aprovado pela pessoa autorizada ali, eu vou poder imprimir esse documento. Eu vou botar um carimbo de cópia controlada nesse documento, eu vou rubricar e vou entregar, né, para a bancada 5, 6 e 7. Então aí tem que ver essa bancada que ele tem que ser entregue. Ela tem as Isoflex para ser colocado o documento, ela é através de uma pasta, ela onde que fica o documento? O que que quem cuida do sistema de gestão tem que garantir que a cópia que está lá seja devolvida e que a nova seja colocada efetivamente no lugar. A melhor forma disso dar certo é você mesmo ir lá fazer a troca, pegar a cópia antiga, já rasgar e botar fora. Não deixe cópia por cima da mesa, porque some quando vê, bah, eu passei por ali, peguei. Pá, tá com duas cópias lá. Ou já aconteceu comigo também. Entreguei a cópia homologada para a pessoa trocar na Isoflex ou trocar na pasta física, e a pessoa não tirou a cópia antiga e quando viu no mesmo saquinho tinha as duas, a versão antiga e a versão atual. Ah, mas eu fiquei com medo de botar fora. Então, assim, ó, geralmente, qual que é a orientação? Se você vai fazer troca de documentos, vá lá e faça junto com a pessoa, se certifique de que foi atualizada a cópia naquele posto. Então, distribuição controlada significa isso. É se precisar ter posto de cópia físico, ir lá e se certificar de que está ok o documento mesmo. A letra E. Os documentos sejam univocamente identificados. Então, ele fala aqui que tem que ter a revisão e tem que ter a identificação do documento. O que que é isso? É um número, é uma nomenclatura que cada empresa tem a sua. Por exemplo, na minha é procedimento normativo. Então, é PN-001, PN-002, PN-003, revisão 4, revisão 5, revisão 6. Então, é a identificação do documento. Então, a Soraya deve ter a nomenclatura dela. Por exemplo, método de ensaio ME056, método de ensaio ME-057, revisão 5. Então, essa identificação. A letra F é a utilização não intencional de documentos obsoletos seja evitada. Vou botar aqui para cima. É uma identificação apropriada lhe seja aplicada se estes forem retidos para qualquer propósito. O que que quer dizer isso, pessoal? É aquela questão que eu falei para ter certeza na hora da troca, para não ter documento obsoleto na pastinha ou com a pessoa que não deveria estar o documento obsoleto. Então, tem que se evitar isso, né? E a identificação que fala é, por exemplo, assim, ó, se é uma cópia que ela está cancelada, por exemplo, eu tenho a revisão 5 hoje e eu tenho guardado a revisão 4. Se o meu modo de controle de documentos ele é manual, então dá para botar uma marca d'água. É só botar uma marca d'água assim, ó, documento cancelado. E pronto, e deixa aquela cópia, ou cópia obsoleta, versão obsoleta. Alguma identificação eu tenho que colocar nesse documento para dizer que ele não é o documento vigente. E no documento oficial, se eu imprimir, eu carimbo, cópia controlada. E se ele fica virtual, é importante botar uma marca d'água também, escrito cópia controlada, para eu saber que aquela é a vigente e que aquela catarja vermelhona atravessada em cima é uma versão passada. Então, é nesse sentido que traz aqui. Eu trabalho hoje com um sistema de documentos, né, na empresa que eu trabalho, e o nosso sistema de documentos ele faz essa identificação. Então, se eu imprimo o documento para entregar em algum posto de cópia, ele imprime com a tarja de cópia controlada. E se eu reviso esse documento, ele gera uma versão nova, o documento que fica para trás, arquivado no sistema, ele fica com uma tarja de cópia cancelada, bem grandona, atravessada vermelha. Então, se eu imprimir aquele documento para entregar para alguém olhar, ele vai sair com essa tarja de cópia cancelada, cópia obsoleta. Então, é nesse sentido que tem que ir que tem que estar identificado o documento. Tranquilo, Soraya?
Tranquilo. É, eu tô no celular, o celular é meio lerdo. Pra poder clicar aqui.
Não, tudo certo. Então, isso aqui é o que pede a ISO 17025. Então, geralmente, tu tem que montar um procedimento dizendo como é que tu atende cada um desses pontos aqui, ó. Como é que é feito na tua organização. Então, o que que eu recomendo? Na hora de criar o procedimento, bota do ladinho o requisito da norma e bota como é que atende, né? Como é que é feito, bota template padrão dos procedimentos. Se alguém quiser criar um procedimento, qual que é o template padrão, qual que é a marca d'água, a identificação que vai ter naquele documento. Então, tudo isso tem que estar dentro de um grande procedimento. Para controlar os documentos de forma eficaz, uma empresa pode identificar normas externas aplicáveis e a necessidade de criação de procedimentos internos, né? Então, em relação à necessidade de procedimentos internos, a gente identifica isso através de processos de melhoria, né? Então, eu criei um setor novo, abri uma ala nova aqui no meu laboratório, tem uma célula nova, um equipamento novo que chegou. A gente sabe que vai ser necessário adequar procedimentos internos para aquele setor novo. Padronizar a criação e a organização dos documentos. Então, tem que ter uma lista mestra, né? Uma lista mestra que controle a versão, a revisão, ou com quem está para aprovação aquele documento, quem que fez a aprovação dele, aonde que ele tem que ser entregue depois que aquele documento homologar, separar dessa forma. Adotar uma planilha em Excel ou sistema informatizado para controle de documentos. Então, assim, quem consegue ter um sistema, show de bola, tem um sistema. Agora, quem não tem sistema, mas tem o Excel, também é uma excelente ferramenta de controle de documentos. Eu trabalhei com Excel um tempão para gerenciamento de documentos. Também dá para fazer também, tá bom? Só tem que ter, claro, um controle um pouquinho maior, mas dá para fazer tranquilamente. Aí eu pulei um ali, ó. Separar os documentos por número, prioridade, data, revisão para rápida identificação. Então, o fato de você botar um identificador no documento, tipo assim, PN tracinho 001, é uma forma fácil também de tu procurar o documento, né? Tu vai lá numa pesquisa rápida, 001, pá, já apareceu o documento. Então, também é uma forma de rápida identificação. O controle de documentos da qualidade é feito geralmente pelo sistema de gestão da qualidade, né? Por quem cuida do SGQ da empresa. Então, geralmente, quem gerencia é quem cuida do sistema de gestão, justamente porque essa pessoa também tem a expertise no atendimento dos requisitos, né? E tem que fazer um filtro, né? Em relação à adequação dos procedimentos, né? Já aconteceu, por exemplo, de pedirem uma alteração dentro de um procedimento e excluírem requisitos que tem que estar descrito como é que atende. Aí, quando passa pela gente, não, peraí, por que que tu excluiu isso? Ah, porque eu acho que isso aqui não procede. Não, mas então vou te explicar por que que tem que constar isso no procedimento. Tá vendo a norma tal? Tá vendo que o requisito pede que você deve documentar? Então, tem que estar escrito sobre isso. Não dá para fazer a exclusão. Então, a gente também tem essa análise crítica, né, como olhar de sistema de gestão para ter essa percepção na hora que a gente recebe, porque senão depois vem uma auditoria e a gente vai tomar uma não conformidade, né? Por quando tem um deve, a gente não fez o que deve. Basicamente isso, tá? Um gerenciamento de documentos. Aqui, né, pessoal, eu coloquei um exemplo aqui, né, a lógica de sistema de gestão, essa pirâmidezinha de documentos, ela é bem famosinha, se vocês jogarem aí no Google também é fácil o acesso, né? Então, geralmente, a gente tem alguns níveis de documentos, né? A gente tem a política e os manuais, que é onde dizem as diretrizes, né, do sistema de gestão, né? Então, é o compromisso que a diretoria tem com aquele sistema, com a qualidade, com o meio ambiente, com a saúde e segurança, com a acreditação dos laboratórios. Então, a política, ela é um dos requisitos obrigatórios ali de qualquer norma certificável ou acreditável, que nem a ISIEC, né? E tem que constar na política alguns comprometimentos da empresa com aquele sistema de gestão. Então, por isso que ela vem por primeiro, porque é a diretoria que revisa, a diretoria que aprova essa política, que bota o compromisso da empresa perante aquele sistema de gestão. Então, os manuais e a política, eles descrevem atribuições e diretrizes para o atendimento dos requisitos da qualidade, meio ambiente, saúde, segurança, enfim, do que for. Segundo nível seria os procedimentos. Uma vez que eu tenho as diretrizes, né, o compromisso da diretoria dizendo implementa esse sistema, eu tenho os procedimentos, né? Então, ali também eu chamo de procedimento normativo, mas cada empresa chama de da ordem que quiser. Eu já vi também de várias outras formas ser chamado os procedimentos. Qual que é a diferença de um procedimento e de uma instrução normativa, de uma POP, de um método de ensaio? O procedimento, ele é a descrição do atendimento do requisito. É a sistemática. Como é que eu faço isso? Como é que eu gerencio documentos dentro da organização? Como que eu faço a reunião de análise crítica com a gerência, que a gente já falou bastante? Como eu faço a tratativa de um trabalho não conforme, que foi o tema da nossa aula passada? É a sistemática que atende o requisito da norma. E a instrução, o método de ensaio, uma planilha de aspecto, de plano, de risco, é a atividade. Então, a atividade de trabalhar naquela bancada número 5, que faz o ensaio de salt spray, por exemplo. É a atividade. Eu abro primeira câmara. Tô chutando, tá, pessoal? Eu já fiz esse ensaio há tanto tempo que já nem lembro mais. Eu abro a câmara, eu meço o pH, vejo se tá adequado. O pH adequado é tanto, se tiver menos, tem que fazer tanto. Vou colocar as amostras aqui nos varão da câmara, né? Enfim, é a descrição de uma atividade e o procedimento é a sistemática. Então, é bem diferente uma coisa da outra. Ah, mas como é que eu vou saber quando eu precisar criar alguma coisa, se é um procedimento ou se é uma POP, se é uma instrução normativa, se é um método de ensaio? É simples, pessoal. Se eu vou descrever uma tarefa, uma atividade, é uma instrução. Se eu vou falar de maneira mais macro, como é que eu gerencio os documentos da organização como um todo? É o procedimento. Então, é mais ou menos nessa. E se na dúvida, fala com quem cuida do sistema de gestão da qualidade, o analista responsável, o engenheiro, enfim, que vai ajudar vocês nessa identificação. Mas quando eu recebo um documento, eu já consigo dizer, né, se é uma instrução ou se é um procedimento, né, onde estabelece uma sistemática. Eu peguei até um caso hoje, tinha uma instrução que pediram para alterar, não estava atendendo um item, né? E lendo a instrução já tem tanta coisa que eu já falei, cara, isso não é mais uma instrução, não. Nós estamos definindo aqui uma sistemática já. Então, isso vai virar um procedimento, ele não vai mais ser uma instrução de uma atividade específica. A atividade de cadastrar o código lá dentro do SAP, vai para a tela tal, volta para a tela tal, não sei o que lá. É uma instrução. Agora, a sistemática geral de controle de software dentro da organização, já é um procedimento. Então, é essa a diferença. Então, o nível 3 descreve rotinas, informações, exigências, documentos específicos da atividade, aquilo que eu comentei com vocês. E o nível 4 é uma vez que eu tenho todos esses níveis estruturados, descritos, especificados, eu tenho que ter a evidência de que eu estou cumprindo aquele procedimento. Então, Se eu executo um ensaio de salt spray, onde é que eu vou registrar essa medição que eu vou fazer? Aonde que eu vou registrar esse pH desse ensaio? Aonde eu vou registrar qual o relatório que eu vou fazer para emitir o laudo, para dar o parecer para o cliente? Então, eu vou fazer num registro, né? A gente chama na empresa de MODE, de modelo. É o MODE 001, MODE 002, MODE 003. Tem empresa que coloca o RES, que é de registro, né? Então, RES-001, eu já vi também. Então, cada empresa tem a sua nomenclatura também. E tá tudo certo. Cada empresa define como é que vai ser a categorização, mas geralmente eles seguem essa pirâmide, né? Os objetivos, a diretriz, o compromisso da gestão maior, né? Que vem através do manual, que vem através das políticas, abaixo os procedimentos, que é como eu atendo. O manual, como eu atendo essa política, essa diretriz que a empresa está trazendo, o procedimento ele atende à norma, como eu atendo a ISO IEC 17025, o requisito 710 de trabalho não conforme, é esse procedimento. O requisito de compras, é esse procedimento. O requisito 6.2 de pessoal, é esse procedimento, é a sistemática. Agora, como eu vou evidenciar que a Soraya recebeu o treinamento naquele método de ensaio? Através de um registro. No meu caso do MODE, a gente tem o MODE 027, que a gente registra o treinamento daquele procedimento, daquela instrução. Então, essa é a hierarquia. Geralmente, essa pirâmide, ela está dentro do procedimento de controle de informação documentada, tá, pessoal? De controle de documentos. Geralmente, ela traz como uma parte introdutória do procedimento. Aqui tem um exemplo de procedimento, então, né? Cada empresa também vai ter o seu template, cada empresa vai ter o seu padrão. Aqui é um exemplo, né, de um procedimento que a gente utiliza, ó. Então, ali vai o logo da empresa, o título do procedimento normativo, tatatatã. Ali do ladinho a gente tem também a identificação, né? O PN-001, o barrinho ali significa depois aqueles trechezinho que é a revisão, revisão 01, 02, 03, né? Abaixo tem a unidade que ele atende, então ele atende a unidade da cidade tal, do estado tal, ele atende de maneira global a unidade lá do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, a de Caxias, então ele diz qual a unidade que atende. E ele tem ali embaixo, pequenininho, um elaborado por quem foi que elaborou esse procedimento. Abaixo, a gente tem o objetivo, né? Qual que é o objetivo desse procedimento? Então, a gente faz uma descrição macro desse objetivo. Depois, a gente tem as condições gerais desse procedimento. Quais que são as condições gerais? A gente começa a descrever a sistemática desse procedimento mesmo. Pode ser através de fluxo, pode ser através do BISAGE, onde a gente faz os fluxos para botar no procedimento. Pode ser só descrito, né? Então, vocês veem a melhor forma. Aí, depois, 2.1, se tiver necessidade de subitens, né? Aqui vai estar o fluxo, depois eu vou falar de como é que faz o acesso. Para acessar determinada área, então eu vou colocando ali os subitens. Ah, eu vou botar mais um item ali no meio de documentos correlacionados com esse procedimento. Então vocês vão colocar as condições gerais mesmo do que vocês querem descrever. Depois o controle de registros. Vocês viram que atrás, ó, que a norma fala, ó, que a gente tem que. Ter uma forma de analisar criticamente, de organizar a distribuição, onde é que tá aqui, ó, serem emitidos, aprovados. Aqui, ó, a gente tem que cuidar da distribuição, armazenamento, acesso, recuperação, atualização. Então, a gente pode botar uma tabelinha assim, ó, o controle de registros, né? Qual que é o número? Número 1, 2, 3, 4. A identificação. Ah, é o MODE 027. É um procedimento do RH. A lista de presença. É o MODE 027 que representa o treinamento. Eu descrevo ali. Como é que eu armazeno esses MODEs, né? Que vem das áreas. Ah, ele fica armazenado dentro da área de recursos humanos na pasta XYZ. Vai ali e bota. Aí depois, como é que eu protejo? Então, eu protejo através de backup se ele fica dentro do sistema. Ou eu protejo através de uma pasta suspensa se ele fica físico esse arquivo. Como é que eu recupero? Se eu precisar procurar esse documento, se eu precisar rastrear ele. eu rastreio por data de treinamento, eu rastreio por nome de colaborador, eu rastreio por nome de treinamento, então eu vou colocar ali como é que eu recupero. Como é que, se tem necessidade de descartar, eu vou manter um ano no físico e depois eu vou descartar. Então, daí eu coloco ali se tem necessidade de descartar e por quanto tempo que eu vou reter. Eu vou reter esse registro por 5 anos. Eu vou reter esse registro permanente. Eu vou colocar ali. Depois, a gente vai colocar, se tiver indicador de desempenho para esse procedimento, para esse processo, eu vou colocar, né? O que mede, quem mede, quando mede, onde mede, como mede. Vocês viram que é quase um 5W2H praticamente ali para o indicador, né? Então, ele fica de maneira fixa no procedimento. Qual é o indicador ligado a essa sistemática? Aqui que eu comentei com vocês, ó, um histórico de alterações. Então, a revisão 00. Eu estou criando hoje, é a revisão 00 na data de hoje, né? Que é 5/12/2024. Aí eu vou colocar edição inicial. Aí a Soraya amanhã já quer alterar o procedimento dela. Esse procedimento aqui é o procedimento dela, ela já quer alterar. E ela vai mexer numa condição geral, ela vai atualizar um fluxo. Então ela vai botar ali embaixo, ó, revisão 01. A data de amanhã, se ela vai revisar amanhã, né? No caso, 6/12/2024, e vai colocar alterado o item 2, trocado o fluxo, pois a alteração significa tal coisa. Vai descrever ali a descrição da alteração de maneira breve, não precisa detalhar muito, é de maneira breve. E depois embaixo é a aprovação, né? Que é aquela questão que a gente falou aqui no requisito, né? Que tem que ser uma pessoa autorizada para fazer a aprovação. Quem que aprovou? Tem que estar escrito ali quem que fez a aprovação do documento. Então, basicamente, assim que é mais ou menos é que fica estabelecido um procedimento. Aí as instruções normativas, elas seguem a mesma linha, só que geralmente elas são um pouquinho mais detalhadas. Ah, uma instrução, ela pode ter controle de registros? Pode ser que da instrução eu tenha que arquivar alguma coisa. Pode ser que geralmente o indicador ele fica mais no procedimento, porque ele é mais sistêmico, né? Mas geralmente o restante, o controle de registros, vai numa instrução, no método de ensaio. Geralmente histórico de alterações também vai. Geralmente aprovação também vai. Então, basicamente, aqui é um exemplo, né, de estrutura, né, para um procedimento para definir uma sistemática. Então, aí depende de cada empresa também tem o seu modelo, mas basicamente fica dentro disso, tá? E sempre botem um login. Eu já vi empresas que têm os procedimentos sem logo, sem nada. Eu acho que não fica identificável daquela empresa, sabe? Então sempre tem que ter na minha percepção, um login no canto para olhar, bah, esse documento é daqui mesmo, sabe? Então, esse é um ponto também para colocar. E também, pessoal, aqui não aparece, né, que está cortadinho, mas tem também no rodapé ali escrito que esse documento não pode ser enviado ou cedido, ou enfim, sem a autorização do sistema de gestão. Então, por exemplo, eu preciso mandar esse procedimento para um fornecedor. Porque esse fornecedor vai executar uma atividade terceirizada minha, ele tem que ter acesso. Então, o sistema de gestão vai emitir uma cópia controlada, que vai ser mandada por e-mail, né, pela Soraya para esse fornecedor, e vai ter que constar no controle de distribuição que tem uma cópia com o fornecedor, para quando a pessoa do sistema de gestão alterar, ela lembrar que ela tem que passar para a Soraya aquela cópia cada vez que alterar. Então, basicamente, tem esse rodapé aí também. Parecido com o teu, Soraya?
Sim, bem parecido. A gente coloca o rodapé tudo direitinho. Rodapé não, né? Essa parte de cima aí é rodapé, né?
Sim. É o
Sim,
cabeçalho.
mas a gente tem. Cabeçalho, desculpa. Tem sim, tem o número de procedimento. Lá na nossa ferramenta tem o procedimento cadastrado, tem as revisões. E lá mesmo também, quando você já abre, tem o acesso que dá aos funcionários. Então, cada um vê os seus treinamentos. Então, você tem acesso nesse procedimento, quem já concluiu o treinamento desse procedimento. E enquanto ele está em treinamento, ele fica. Ele não fica como concluído. Ele tem edição. Assim que todo mundo finaliza o treinamento, aí ele fica como. Eu não sei se está lá como. Muda para cadastro. Cadastrado é alguma coisa assim. Válido, desculpa, é válido.
Legal.
Então é tudo na mesma ferramenta.
A gente tinha também, acho que mais pra frente eu coloquei um exemplo, né, de, ah, aqui tem mais coisa, ó, pra eu passar pra vocês, pra eu chegar lá, ó. Eu vou chegar lá, ó, tem bastante coisa pra eu ir mostrando. Eu ia aproveitar pra falar algumas coisas, mas deixa eu seguir a apresentação pra não seguir o gancho. Mas é isso aí mesmo,
Nós usávamos
basicamente segue,
fluxograma, a
segue
gente
esse
está
cerne.
mudando.
Hã?
A gente usava o fluxograma, agora a gente está mudando para uma forma mais descritiva, né? Mais corrida o procedimento. Claro, pode ser fluxograma, mas tem no corpo do procedimento, mas ainda mais no laboratório também, é melhor que seja corrido, sem ter fluxograma interrito para ficar clicando, enfim. A gente está mudando esse layout esse ano.
Legal. Aqui tem um, botei aqui o Bizage aqui também, né? Esse formato de fluxo, ele fica bem claro dentro de um procedimento, porque tu pode elencar onde é que tem os registros, aonde que tem decisões dentro do processo, né? Então, o fluxo sempre tem que descrever corrido também para detalhar alguma uma nota, alguma coisa e outra. Mas o fluxo, ele é legal porque ele diz bastante coisa. Às vezes, só olha, tu já entende como é que o processo tem a inter-relação dele, né, com as demais áreas, como é que ele tem esse interrelacionamento, né? Tu já consegue elencar onde tem meio, início e fim, que documento que tem que ser gerado, né, naquela etapa de processo. Então é bem bem interessante. Então ele é grátis.
Esse
Eu
daí a
botei
gente.
aqui só para mostrar para vocês que se vocês desenharem fluxo, não desenhem no Excel, que fica é bem complicado. Não desenhem no Word, não desenhem nem
É
no
bem complicado.
PowerPoint. Porque é complicado e demora horrores para tu atualizar uma flechinha, uma coisa e outra, é só para se estressar.
Verdade.
Esse sisteminha, depois que vocês baixarem, ele é free. Depois que vocês baixarem e vocês fazer um exemplo de fluxo dentro dele, nunca mais vocês vão fazer por qualquer outra ferramenta, porque ele fica bem. Nossa, ele é muito fácil de mexer. Ele já puxa ali um quadradinho, ele já aponta a flechinha para o seguinte, e tu já consegue, já ali do ladinho, já que no fluxo, ó, já pegar um amarelinho aqui de decisão, já botar para cá, se sim vai para cá, se não vai para cá. Aqui ele encaixa as áreas, sabe? Então, assim, ó, é outra vida depois do Bizage. Então, eu deixo de recomendação para quando vocês montarem fluxo em algum momento, eu recomendo usar ele e não usem mais as outras ferramentas, porque fica muito fácil, inclusive, a visualização aqui. Já usou
Tá, a
ele,
gente fazia
Soraya?
tudo no Word mesmo.
Não, Deus o livre! Deu, ó, se tu tiver que fazer, tu faz aqui. Nunca mais tu vai olhar para qualquer outro local para fazer fluxo, porque ele é
Eu
gratuito,
acho
essa
que foi até
ferramenta.
um dos motivos mesmo que tomaram a decisão de fazer fluxo, mas o fluxo não era esse, desse modelo, nessas novas ferramentas que a gente tem hoje. Então, a gente está atualizando o procedimento agora e tal. Então, se for, quem está colocando fluxo está fazendo nesse daí, que eu já vi já. Eu já vi algumas áreas lá colocando.
Isso aí, se tu tiver que fazer, faz aqui, baixa o Bizage. Só entra ali, baixar, é bem rapidinho, tu cria uma continha ali. É claro que ele tem muitas outras funcionalidades que daí é uma versão paga, mas tipo assim, ó, para fazer o básico, tu não precisa. Eu uso até hoje a versão free para revisar procedimento, para elencar fluxo, sabe? Então, não tem assim necessidade. E daí tu edita ele, ali nas abinhas ali, ó, tu vai em exportar. Aí tu consegue exportar a imagem, inclusive em alta resolução para colar no procedimento, sabe? E bah, fica bem legal.
Legal, vou dar uma olhada nisso aí, porque eu nunca mexi, eu sinceramente. Lá a gente tem poucos fluxogramas, lá no laboratório. A gente tem mais procedimento corrido, né? Mas tem alguns que eu vou colocar no meio do procedimento, justamente para você saber o fluxograma, né? Do andamento, do. É isso
Claro.
aí mesmo, está mostrando, e eu vou procurar essa ferramenta para a gente mexer.
Procura, tu vai adorar mesmo. Aqui um exemplo de instrução, ó, pessoal. Então eu mostrei aqui o exemplo de procedimento, né? A instrução, ela tem uma carinha um pouquinho diferente, uma identificação de cor diferente, né? Que é a descrição de uma atividade, poderia ser um método de ensaio também, né? Então o login da empresa ali. Aí ela abrevia, né? Instrução normativa IN tracinho 001, revisão 03, por exemplo. O título da instrução, né? Elaborado por o objetivo, responsabilidades, fluxograma. Ó, geralmente as nossas instruções elas têm fluxograma. para falar um pouquinho da atividade, especificar um pouco a atividade, e daí é usado Bizage, né, para fazer. Controle de registros, né? Se tivesse decorrente dessa atividade, necessita armazenar o MOD tal, então é colocado aqui. Histórico de alterações e as aprovações, né? Responsáveis e nomes também. Então, aqui um exemplo para vocês. Aqui, um exemplo também é de lista mestra, né? Até peguei isso aqui na internet, né? Porque hoje, na empresa que eu trabalho, a gente tem sistema, então o sistema gera uma lista geral, né? De documentação. Então, aqui, ó, geralmente uma lista mestra manual. Para quem não tem sistema, dá para fazer tranquilo pelo Excel, ó. Então, tu bota o responsável por fazer, né? Geralmente bota uma senha na planilha, né? Só cuidado com senha, porque às vezes a gente esquece ou a pessoa faltou, nunca mais ninguém acessa a planilha. Tem que cuidar muito com isso, né? Tem que constar em algum local. É, o código, então, aqui, ó, manual da qualidade, M01, manual de boas práticas, M02, ó, procedimento de compras, um PQ-01, um PQ procedimento comercial, é o 02, o PQ3 é o procedimento. Então, vocês viram que cada empresa tem o seu, né? O meu, por exemplo, é PN, a minha identificação. Ó, aqui é PQ. O meu é MGIM, manual, a minha identificação. Aqui é M1, M2. Então, é vocês que definem, ó. Instrução, uma IT, olha aqui, ó. Eu já vi POP, né, que é procedimento operacional de produção. Eu já vi IT, eu já vi IN. Então, depende, né, empresa. Aqui a gente bota, ó, quem que elabora, quem que revisa, quem que é o detentor daquele documento, né? Quem que analisa e aprova, elaborado, revisor, o nome aqui da pessoa, né, que está autorizada a fazer isso, ó, responsáveis autorizados ali em cima, ó. É, situação do documento, ele está aprovado, ele não tá, né? A data de aprovação, a versão que está aquele documento, né? Validade, análise crítica, né, do documento. Vencimento, geralmente a gente tem uma revisão obrigatória do documento. Por quê? Porque senão a Soraya está nesse setor e a Soraya trocou de setor. E quem veio no lugar da Soraya nem atentou que tinha que dar uma olhada nos documentos daquele setor. E se passou um tempo e ninguém mais olhou para aquele documento. Então a gente estabelece geralmente o seguinte: que a cada um ano. Eu estou dando um exemplo. Anualmente, se aquele documento não passou por revisão, obrigatoriamente ele vai ser revisado. Nem que a gente só altere a data e a revisão dele. Mas obrigatoriamente ele vai ser analisado de tanto e tanto tempo para a gente evitar que aquele documento fique obsoleto. Numa empresa grande que tem mais de 10 mil documentos, por exemplo, que são gerenciados. É, geralmente o tempo é maior, né? Ele cai em validade vencida após 3 anos sem ninguém mexer. Agora, em empresas menores, dá para fazer um controle um pouquinho mais refinado. Dá para anualmente, se ninguém revisou, tu botar revisar obrigatoriamente o documento. E tenho certeza que sempre vai ter alguma coisa para alterar. Sempre que eu pego um documento com validade vencida, o sistema hoje me avisa 3 meses antes daquele documento vencer. E aí eu encaminho a revisão, sempre tem alguma coisa para alterar. Que a área não olhou, esqueceu de olhar, ou atentou para outros e não olhou para aquele ali, e daqui a pouco vai pegar numa auditoria, vai dar não conformidade. Sempre se altera alguma coisa, sempre, sempre, sempre. Então é bem importante manter. Aí aqui no Excel mesmo, dá para fazer uma regrinha de condicional, né? Uma formatação condicional ali no Excel, para ele te avisar, né? A data que tu cadastrou versus a data que tem que ser revisado novamente, ele vai deixando em vermelho ou não. Olha aqui, ó, atualizando, elaborando, revisando, revisar, revisando, obsoleto. Quando tá aqui revisar, provavelmente deve estar em validade vencida, ó, tipo, deve ter alguma regra ali que antes dele vencer, vai ter que fazer a revisão daquele documento. Uns 3 meses antes, geralmente, tu bota em revisão. Para dar tempo de rodar toda a aprovação até entregar o documento, né? Não pode ser uma semana antes de vencer, porque senão provavelmente vai passar da data. Às vezes tem um gestor viajando, um gestor que não está ali naquele momento para aprovar, e tudo atrasa. Então, não vai dar para homologar esse documento rapidamente. Então, ali embaixo também tem, ó, a lista mestra, ó, vocês viram? Que a própria lista mestra, ela é um F001 revisão 1. Quer dizer que isso aqui é um MOD, olha, é um controle de registros. Essa lista é uma lista padronizada dentro do sistema. E foi elaborado pelo Sérgio ali, por exemplo, e aprovado pela Marina, deve ser a gestora da qualidade. Então, basicamente, aqui tem um exemplo, tá, pessoal? Para quem fizer no Excel, para quem tem sistema, basicamente, essa visualização ela aparece toda no sistema também. Tranquilo, Soraya?
Tranquilo.
Aprovação de documentos, né? Quando o documento é criado ou alterado, é necessário um ou mais usuários que vão elaborar e também descrever o procedimento. Quem vai fazer a aprovação desse documento geralmente é o gestor da área e/ou o gerente do laboratório. A regra que a gente tem na empresa é que, assim, documentos do laboratório. Todos passam pelo gerente dos laboratórios para aprovação. Passa por outras pessoas também, por exemplo, pelo líder do laboratório, né? Depende da hierarquia. Mas todos passam pelo gerente. Então, ele, como responsável do sistema de gestão, ele aprova todos os que a gente encaminha. Então, basicamente, é importante que ele aprove mesmo, tá? No caso, controle de documentos manuais, geralmente se deixa a cópia oficial assinada no sistema de gestão. Né, o oficial assinada ela pode ser aprovada eletronicamente, né? Ela é assinada eletronicamente e as demais com marca d'água e carimbo nos setores, aquilo que eu comentei com vocês. Para sistema eletrônico de documentos, a aprovação é eletrônica, né? E pode ser simultânea e ou um após o outro. Então, por exemplo, eu revisei um procedimento, revisei o PN001. Tem que ir para quatro gestores aprovar. Eu posso montar dentro do sistema uma escala que o documento, a hora que eu liberar da elaboração, ele vai ao mesmo tempo para os quatro aprovar, e quando o último deles entrar para aprovar o documento homologa, ou eu posso botar no sistema de documentos assim, para ir pro Cristiano só quando o João aprovar. Então, quando o João aprovar, depois vai para o Cristiano, depois vai para Soraya, depois vai para Priscila. Então, eu posso montar essa hierarquia ou ir ao mesmo tempo para os quatro. Então, depende do documento, né? Se eu quero que o jurídico olhe primeiro para depois eu me certificar que eu vou estar mais segura para aprovar, eu boto primeiro para o jurídico. Só quando o jurídico liberar a aprovação, cai para mim olhar. Ou, esse documento ele é um método de ensaio normal do laboratório, pode ir para os quatro gestores ao mesmo tempo. Então, vai para os quatro ao mesmo tempo. Então, depende do documento, tá, pessoal? Depende, de qual documento vocês estão elencando ali dentro, tá bom? Aqui um exemplo, né, de controle eletrônico de documentos. Eu já trabalhei muito com a Soft Expert, trabalho, inclusive, atualmente, né? Então, esse aqui é um exemplo, né, de gerenciamento de documentos, como é que ele aparece o gerenciamento dele, né? Então, a gente pode modelar a carinha. Então, essa carinha aqui é um portal que foi criado para visualização de todas as pessoas, né? Então, as pessoas podem visualizar dessa forma. Ele aparece primeiro ali, eu coloquei para colocar notícias e destaques, então ali eu posso fazer uma chamada. Ah, vai ter auditoria na data tal, atenção, a revisão de documentação, nananana. Que quando os gestores acessar, a primeira coisa que eles vão ver é essa notícias e destaques. Então, eu sempre vou atualizando aquilo ali. Depois ele tem as tarefas, né? O que está em atendimento, né? Ou seja, que alguém pediu para alterar, né? Então, aqui nesse caso, tinha cinco documentos. Conhecimento de publicação, essa pendência é bem legal. Depois que o documento alterou, ele homologou ao último gestor, aprovou, ele vai o conhecimento de publicação via e-mail, para as áreas que têm que ter o conhecimento da alteração daquele documento. Então, eu recebo esse e-mail, né? Para mim, deixa eu ver se eu tenho um exemplo dele aqui. Aqui é um exemplo, ó, de documentação, ó, de como é que recebe no e-mail. Olha aqui, ó, para aprovação de solicitação. Então, provavelmente, alguma pessoa abriu essa solicitação aqui de revisão e caiu aqui, por exemplo, ó, foi a Amanda que abriu, né? Caiu aqui para mim fazer a aprovação desse documento que ela pediu para alterar, ó, no dia 12 do 11. Então, é assim mais ou menos que vem. E o conhecimento de publicação também é assim que vem. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Tem várias coisinhas para mostrar para vocês. Não botei aqui, mas o conhecimento de publicação também ele vem ali e fica a pendência aqui. Quando eu acesso o sistema, quer dizer que quatro documentos revisaram que eu preciso saber da revisão. Então, vai estar na tarefa de pendência de conhecimento de publicação. Aí eu entro ali, vai estar o documento. Como já está grifado um documento que foi alterado, eu já olho, executo a pendência. É uma forma de eu mostrar que eu fui treinado, que eu recebi aquela versão nova do documento. Aí depois a gente tem envio de cópia impressa. O que que significa isso? É o controle de distribuição. É aonde é as pendências de impressão de documento que eu tenho para ir trocar no posto de trabalho. Então, ali naquele caso, tinha 46 para ir, já tá vermelhinha, ó. Já tinha passado um dia ali, ó, para imprimir e fazer a troca no posto de trabalho. Depois a gente tem ali revisão de documento. Então, ali naquele caso, tinha 9 documentos para revisão. Então, quer dizer que as gurias do meu setor alteraram e passaram para mim dar aquele último cheque antes de fazer a liberação. Ou algum facilitador de alguma área pediu uma revisão, caiu para mim fazer o cheque também. Então, tá para mim elaborar, é onde eu consigo elaborar o documento. E também ali tem vencimento de documentos, também tem uma pendência alta de vencimento, quer dizer, os documentos que estão naquela caixa de 3 meses lá para fazer a revisão deles, para revalidar eles, para revisar obrigatoriamente depois de um tempo de 1, 2 anos que eles não revisaram, ninguém tinha alterado, eles caem nessa pendência ali. Ali dá para visualizar, ó, então tem, ó, PN1, PN2, todos os procedimentos, né, do sistema de gestão ali em PDFzinho ali para a gente visualizar. Então aqui é um exemplo, tá, de sistema. Tem, como eu comentei, tem diversos sistemas aí para controlar documentos. Para quem tem licença do Windows, da Microsoft, né? Também dá para fazer ele, dá para vocês mesmo criar um aplicativo de revisão de documentos também, através do Power Apps, né? Enfim, das funções que tem dentro, da Microsoft ali, dá para criar também. Então, dá para fazer de várias formas e também através do Excel, que nem eu comentei. Esse é um exemplo, né, pessoal, ó, identificação das alterações que eu tinha comentado, Soraya, como é que a gente destaca, ó. Então, ele fica assim, ó, importante que de alguma forma dê para identificar de maneira visual e prática as alterações da revisão vigente, pois o usuário não precisa ler todo o documento para identificar as alterações, ou nunca identificar o que alterou, que é mais complicado ainda. No exemplo abaixo, eu destaquei de cinza. Então, aqui, ó, nesse documento aqui, foi alterado, então, essa nota. Então, essa nota aqui, ela ficou destacada dessa cor. Ou seja, qualquer pessoa que vá visualizar esse documento, ela já vai ver que tem esse destaque para essa nota aqui. Ela já vai ver que foi isso que alterou dentro do procedimento todo. Então, é uma forma de identificar uma alteração no procedimento. Aí, o documento revisou de novo. Desmarca isso aqui, deixa igual, tá aqui embaixo, ó, o controle de documentos internos deixa igual. E se alterar o 2.3, destaca em cinza de novo. Então, eu desmarco sempre da versão passada e remarco as novas alterações. É assim que acontece. Histórico, né, de alterações, apaguei algumas coisas ali, né? Então aqui é um exemplo, olha só, pessoal. Esse documento aqui, ele tem um histórico desde 2017, ó. E por que que ele só tem a partir da revisão de 16 aqui, que foi a partir da época que a gente fez a implementação de um sistema virtual. Então a gente começou as revisões desde 2017, né? Deixou o passado no meio físico que a gente tinha nas pastinhas lá guardada, e desde 17 ficou armazenadas versões do sistema. Então tem ali, ó, de maneira rápida, ó, a descrição do documento, a data, a revisão do documento, o que que alterou, acrescentado isso, acrescentado aquilo, revisado o representante. Olha só, inseridas as definições para atendimento da ISO IEC 17025 em 2022. Outra coisa interessante dessa descrição de alteração é que dá para gente, quando a gente está resolvendo alguma não conformidade, ou um trabalho não conforme, que uma das ações é fazer a revisão do procedimento, a revisão da instrução, a revisão do método de ensaio, ali embaixo eu vou descrever, ó, foi alterado o item 2.3, estou dando um exemplo, né? O item 2.3 desse procedimento para atendimento da não conformidade número 4 da auditoria ISO/IEC, sei lá das quantas. Então, é legal também identificar isso aqui, porque quando tu bota esse procedimento como evidência de resolução de um trabalho não conforme ou de uma não conformidade decorrente de auditoria, já está ali embaixo elencado que aquela alteração foi para resolução daquela não conformidade. Já é uma evidência bem positiva, né, para estar reportando aos órgãos, né, de que aquela versão foi em decorrência disso. Então, esse é um exemplo, né, de histórico de alterações. Se os documentos de vocês hoje não possuem esse histórico no final, acho bem importante colocar, porque eu olho aqui, eu já consigo ver o que que foi feito ao longo do tempo, quando que eu resolvi algumas coisas ao longo do tempo, e até para questões de rastreabilidade também ajuda. Já teve vezes que trocou a gestão da área e o gestor me pediu, mas quanto que foi tirado essa informação? Eu vim aqui, li rápido, ó, foi em 2019, na revisão tal que foi tirada. Aí eu fui lá no sistema e recapitulei a revisão 19 e vi o procedimento formatado dia 5/4/2019. Então, para essa questão de rastreabilidade de informação também ajuda muito, 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 muito esse histórico aqui atrás, tá bom? Então, essa é uma dica aí que eu deixo para vocês. Backup, então, né? Importante ter um procedimento dizendo como é a forma de armazenamento, tempo de retenção desse armazenamento dos documentos, sejam eles em sistema ou diretório, né? Para evitar invasões e ou desaparecimento de documentos, no caso de apagar do diretório sem querer, etc. Geralmente é o departamento de TI que faz esse gerenciamento. Então, é importante a gente conversar com a nossa TI. Outra coisa bem importante, recapitulando nesse slide aqui. Quando vocês forem implementar um sistema novo dentro de uma empresa, hoje eu faço no Excel e amanhã eu tô orçando, né, com várias empresas que têm sistema de gerenciamento de documentos para ver qual que eu vou adequar. Um ponto muito, muito importante que vocês têm que checar é a questão de assistência, quando vocês compram um sistema de um fornecedor. Quando desenvolve interno na empresa, ok, porque daí tu abre o chamado para a tua própria TI. Agora, quando tu compra um sistema externo e implementa ele dentro da empresa, tem que cuidar com duas coisas que é importante. Primeiro, o armazenamento dos documentos tem que ficar dentro da organização. Não pode esse armazenamento ficar em nuvem paralela do fornecedor. Muito cuidado, porque nos procedimentos estão o quê nos procedimentos, pessoal? Toda a nossa expertise. Então, tem que estar dentro da empresa. Esse é o primeiro ponto, aonde vai ficar armazenado. Muito importante. O segundo ponto é, essa empresa que está fornecendo esse sistema, ela tem uma solidez, ela tem um tempo de mercado, ou ela foi criada semana passada e já estão ofertando esse sistema. Por que que eu falo isso? Porque daqui a pouco já teve exemplos também, que eu já vi, de tu comprou o software dessa empresa, dali 6 meses a empresa faliu. Ela não, ninguém mais trabalha com esse sistema e ninguém mais consegue alterar esse sistema, ninguém mais consegue atualizar versões e o sistema ao longo do tempo vai dando pau, porque as outras ferramentas que abastecem ele, como o Word, o Excel, porque os documentos que estão ali dentro, eles vão estar no Word, no Excel, no PowerPoint, elas mudam, elas atualizam. E se o sistema que vocês compraram, ele não acompanhar essas atualizações a nível mundial, ele fica desatualizado, ele vai ficar obsoleto. Então é bem importante a gente saber de que quando a gente adquirir alguma coisa, saber se essa empresa ela já está um tempo no mercado, ela realmente não vai acontecer de nunca mais ninguém atualizar nada e se perder e o sistema morrer da noite para o dia e perder todo o histórico da organização. Então, muita atenção nesses dois pontos na hora de adquirir um sistema de gerenciamento de documentos ou qualquer outro sistema que você for adquirir. Não estou falando só para esse, qualquer outro. Esses dois riscos têm que ser considerados, tá, pessoal? Aqui um pouquinho que eu falo de conhecimento de publicação, ó. O conhecimento de publicação é uma parte importante no gerenciamento. Pois depois que o documento é homologado, passou por todas as instâncias de aprovação, ele pode ser disponibilizado, divulgado e treinado. O conhecimento de publicação pode ser realizado de algumas formas: através de e-mail enviado com uma lista mestre de atualizações, definir a periodicidade. Então, por exemplo, eu tenho um sistema hoje manual. Quando eu falo um sistema manual, pessoal, não é um software, é o Excel. Então, eu tenho o Excel para gerenciar os meus documentos, uma lista mestra. E durante esse mês aqui de novembro, atualizou 10 documentos. Além de eu comunicar o setor na hora que o documento ele revisou, eu posso fazer uma comunicação mensal de uma lista mestra elencando tudo que alterou naquele mês e fazer um e-mail geral para a organização. Se eu não tenho um sistema de documentos em software implementado, né? Eu posso fazer isso de forma manual. que atende tranquilamente. Se eu tenho um sistema, eu posso gerar o conhecimento de publicação e as pessoas recebem no e-mail essas atualizações, tá? Mas eu posso fazer de forma manual também. É, entregue a via para a pessoa do setor que irá transmitir as alterações, registrar que for entregue, né? Pedir a lista da orientação. E e-mail automático é direcionado ao público cadastrado, né? Em caso de sistema eletrônico de documentos. Aqui um exemplo de e-mail que vem do sistema, né? É, acredito que se vocês têm sistemas implementados para gerenciamento, devem receber algo parecido, né? Então, alguém pediu para revisar, abrir uma revisão, uma solicitação, ele veio para mim aprovar, para mim elaborar, ele tá para mim homologar o documento. Eu, todas as etapas, eu recebo um e-mail de que qual etapa que tá. E também, pessoal, contrapartida, hoje que eu faço, além do sistema, eu ainda peço para uma das gurias da minha equipe fazer um e-mail geral para a empresa com uma lista mestra divulgando o que que alterou no mês. Então, foi mais uma iniciativa que a gente tomou como prática dentro do sistema de gestão para não virem dizer na auditoria que não souberam da revisão do documento, porque às vezes as pessoas deletam o e-mail que vem automático, né, do sistema. Ah, entrou aqui, pá, deletei. Entrou aqui, pá, deletei. Não entra para olhar. Daí é que tem a auditoria, meu Deus, não tem documento impresso naquela área. Não vi a revisão do documento ou não recebi. A gente sabe que o sistema manda o e-mail, mas a pessoa, mesmo assim, entre aspas, não recebeu, ela deletou. Então, mesmo assim, a gente faz um e-mail mensal, né, reportando uma lista mestra, né? Aqui um exemplo bem simples, ó, qual que foi a EE, o método de ensaio, o procedimento, o código dele, o documento, né, a área, né? A revisão, a data da atualização, a gente já bota aqui, ó, se necessita treinamento ou não em relação àquele procedimento e já bota um resumo do que foi alterado, ó. Então, nesse caso aqui, a gente foi um método de ensaio, né? Uma especificação, teste de estabilidade lateral, um tilt test, né? Da engenharia. Então, esse aqui necessita eles fazer treinamento. Os outros dois aqui, a revisão geral, documentos relacionados à diretriz. Não precisa fazer um treinamento de novo, porque não mudou a sistemática. Foi excluída a linha tal, não sei lá do que lá. E revisão de texto macro. Não precisa eu fazer um treinamento. A gente também sinaliza quando é cancelado o documento, né? Às vezes é cancelado e ninguém sabe que foi cancelado. Aí chegou na auditoria, a Soraya vai apresentar aquela cópia. Não, mas esse está cancelado. Mas quando que foi cancelado que eu não estou sabendo? Então, a gente também faz isso. A gente também bota em vermelho, né, se foi cancelado o documento. Enfim, aqui são formas que eu estou mostrando para vocês de divulgação, né? Então, tranquilamente através do sistema, ou dá para vocês mandar um e-mail dizendo com o que alterou para as pessoas, para ter certeza que todo mundo recebeu a informação e vai executar, né? Ah, se está sinalizado aqui que necessita treinamento, tem que ter a comprovação do treinamento, tá, pessoal? Então, mais ou menos assim que vai. Aqui um exemplo, né, de outro de procedimentos. Documentos devem ser armazenados em diretório interno após a aprovação. Podem ser disponibilizados em pasta pública para demais usuários. Importante estar aí com a marca d'água. Vocês podem ver ele no rodapé, ó. Ali, aqui é um documento em inglês, tá? Um procedimento em inglês, né? Ele fala inspection, então é um documento. Dá para ver aqui que é de qualidade, fala em Quality Gates aqui também. E aqui embaixo ele fala em inglês, né, que esse documento ele não pode ser cedido, né, ou impresso sem a autorização do sistema de gestão. E ele tem uma marca d'água aqui embaixo, ó, a cópia controlada. Então, ele é uma cópia que foi impressa do sistema de documentos com a marca d'água de cópia controlada. Provavelmente esse documento, para ele vir assim com a marca, é um documento que necessita botar em algum posto de trabalho. Então, ele vem com essa tarjinha aqui de cópia controlada. Se ele fosse um documento obsoleto, ou seja, um documento de outras versões, iria uma marca d'água, né, pessoal, atravessada aqui, ó, dizendo, né, cópia obsoleta, cópia cancelada, iria uma marca d'água dizendo isso. Então, aqui um exemplo, né, de como é identificado, né, o documento. Pasta física, então, onde eu trabalho, a gente tem as duas formas. A gente tem documentos que eles só são disponibilizados em meio eletrônico, e a gente tem documentos que é em meio eletrônico, em meio físico também. Quando é meio físico, a gente monta uma pastinha padronizada para o setor. Então, é uma pastinha dessas daqui, uma pastinha fichário, né? E essa pastinha fichário, a gente bota uma capinha, não manda ela branca assim por setor, a gente bota uma capinha, né? Uma capinha com o nome do setor e tal. E dentro dela tem os documentos em ordem. Então, primeiro a política, depois o manual, depois o procedimento, depois a instrução, depois o MODE. Então, ele segue basicamente a estrutura da pasta, pessoal. Ela segue essa pirâmide aqui, ó. Primeiro o manual, depois o procedimento, as instruções, enfim, leis, licença, o que tiver que ter na pasta, e depois os registros, os MODs no final. Então, basicamente, ela segue essa sistemática aqui na pastinha. A pasta é bem legal, a gente mantém assim e funciona de forma muito boa, né? Em setores, principalmente Fabris, que o pessoal não tem computador para todo mundo para acessar uma instrução, um procedimento, ou tem pessoas mais antigas que não conseguem lidar com o computador mesmo. Então, a gente mantém, né, a pasta física em alguns setores. Então, aqui, confeccionar pastas fichárias, né, com a documentação, pode ser na Isoflex, que é uma pasta Isoflex que eu comentei bastante com vocês. É aquelas pastinhas que elas são colocadas num pedestal e daí tu vai girando elas assim, sabe? Para ir olhando uma por uma assim, ela fica dentro de um plásticozinho. É a pasta Isoflex. A instrução pode estar assim na Isoflex ou se é mais para aqueles setores, a Isoflex também, ela é cara, ela é muito mais cara do que uma pasta fichário dessa, bota numa fichário numa sequência lógica, né? Vai botar política lá no final, a instrução de início lá numa, o procedimento na outra. Vai pegar a pasta do outro setor, a política primeiro, depois vem o procedimento. Por que que é legal estruturar numa ordem lógica e todos na mesma batida? Porque quando você tiver que revisar o documento na pasta, já vai saber na hora onde é que está a localização do documento. Não vai precisar ficar folheando 50 documentos da pasta até tu achar. Tu vai saber que as instruções estão lá pro final, que a política é o primeiro documento, que o procedimento está em segundo, terceiro lugar ali. Então é importante por causa disso, facilita o trabalho de quem faz a atualização. Atenção à distribuição e atualização, recomendo também uma pessoa designada no setor para apoiar na atuação em relação à implementação do sistema de qualidade. O que que é isso, pessoal? Geralmente tem lá uma pessoa do sistema de gestão, que essa pessoa ela é responsável por toda a documentação. Aí fica só essa pessoa se matando pela empresa toda. Então, treina uma pessoa de cada área que ajuda essa pessoa a fazer esse gancho de atualização, fazer essa ponte com o sistema de gestão e treina essa pessoa de cada área. Na empresa que eu trabalho, a gente chama de multifuncional e facilitador. Então, eu tenho uma pessoa em cada área treinada para me ajudar nessa atividade de revisão de documentos. Eu sei que quando eu tiver que ligar para a logística, é a Amanda, a pessoa que eu vou falar. Porque tem 50 pessoas na logística. Com quem que eu falo? Não sei, só por Deus, para achar quem que vai atualizar o documento. Eu sei que a Amanda é direcionada para fazer a atualização junto comigo e eu passo para ela e ela atualiza com os colegas e é o meu ponto focal para me trazer o documento de volta. Ah, eu preciso atualizar determinado indicador. Lá no laboratório, eu sei que a Soraya é o meu ponto focal. Tem 30 pessoas no laboratório, mas é com a Soraya que eu vou falar. Soraya, tem que atualizar o indicador que a tua colega lá do posto tal não atualizou. A Soraya vai lá falar com essa pessoa para fazer a atualização. Ela vai ajudar nessa responsabilidade dentro do setor. É bem interessante, a gente mantém isso há bastante tempo na empresa e funciona muito bem essa estrutura, né, dessas pessoas, esses multifuncionais, para ajudar nessa atividade. Outra coisa importante que eu acho bem legal fazer. Em vésperas de auditoria, pessoal, a gente passa para o multifuncional facilitador passar um treinamento para a equipe. Então, como sistema de gestão, a gente cria uma apresentação padrão falando de passando um treinamento sobre os documentos macros, sobre a política, sobre diversas coisas gerais da empresa, né, que as pessoas têm que saber, objetivos, metas e programas, né, da 17.025, tudo isso. A gente treina essa equipe. Essa equipe, esse multifuncional, ele vai passar o treinamento para a equipe dele e me reportar a lista de presença, me confirmando que ele passou. Só que a gente tinha um problema que a Soraya do laboratório A, o Evandro do laboratório B e o João do laboratório C Cada um montava, além de dar a apresentação padrão que a gente manda, cada um montava determinados documentos em relação ao sistema de gestão com as palavras deles, enfim. Só que às vezes a forma com que eles montavam determinadas informações não era o que tinha que passar para os colegas. Então a Soraya dizia lá que a política estava armazenada lá na sala do diretor, mas não era essa informação que ela tinha que passar. Já o João disse que a política estava armazenada lá no sistema de gestão, não estava padronizada a informação. A Soraya ia falar de um procedimento de solda para aquele setor A. E o João também tinha solda no setor dele, no setor B. Mas aí o João passava uma informação totalmente diferente. Então a gente começou a ver que cada setor tinha um material diferente que muitas vezes eles quase não cuidavam nessa atualização. Ou a forma de apresentação desse material para a área não era uma forma de apresentação que as pessoas entendiam, de maneira mais visual, de maneira mais padronizada a informação. Então, o que que a gente fez? A gente sentou com essa equipe, pegou todas essas apresentações que eles tinham e que era muito importante para nós, porque às vezes a informação que eu passava para ele, digamos assim, ó, traduzindo isso para a força de trabalho, tinha que ir de outra maneira, não era a maneira que eu estava passando também. Então, teve oportunidade da nossa forma de comunicação como sistema de gestão e teve oportunidade para eles em padronizar. Então, a gente criou o chamado manual de bolso. Ele é, deixa eu ver se eu tenho, eu vou ver se depois no intervalozinho aqui eu consigo pegar um para vocês. Ele é um livrinho desse tamanhinho que a gente faz até hoje, pessoal, até hoje. E a gente entrega para todos os colaboradores da empresa, sempre antes de auditoria, que é a informação padronizada do sistema de gestão. Aí acontecia também, aquele setor tem uma pasta, mas tem 50 pessoas para uma pasta de documentos. Aí o João resolve pegar aquela pasta para ler o documento hoje, mas a Soraya quer ler amanhã, ela já não encontra a pasta no mesmo lugar porque todo mundo quer ler ao mesmo tempo. Então a gente padronizou num livrinho de bolso essas informações. A gente botou a política, a gente bota quem que é o gerente do laboratório, a gente coloca quais são os objetivos e metas do laboratório? Quais são os indicadores? Qual é o plano de emergência se acontecer uma emergência? Como é que eu separo um resíduo? Então, por exemplo, assim, a gente montou informações gerais e padronizada. Na véspera de auditorias, nossa, tem fila lá na sala para eles retirar os manualzinhos, porque a gente pegou como prática isso. A gente atualiza os manualzinhos e eles vêm pegar, e todo colaborador que é auditado, ele tem essa colinha padronizada. Os auditores chamam de colinha padronizada. Ele tira do bolso, ele é o manual de bolso, ele tira do bolso do jaleco e ele lê, porque tu pode ler. Tem que saber o quê? Achar a informação. E a informação tem que estar atualizada. Eu não sou obrigada a saber nada de cor. Então, eles tiram esse manualzinho, é certo que ele vai estar ok a informação, e eles lêem as informações e eles passam as informações que estão no livrinho também, que complementa os procedimentos. Então, isso foi algo muito legal que a gente criou, que a gente fez. E que, se vocês não têm, eu recomendo, que ajuda muito. As pessoas se sentem mais seguras na hora de falar num processo desse, porque bate o nervosismo também na hora, né? E as pessoas tiram o livrinho e lê o livrinho e tá tudo certo. Então, é bem legal. Mas, olha aqui, ó, no cantinho, a gente controla a revisão, tá? Tá na revisão 13, mês 11 de 2024. Então, a gente sempre controla a revisão do livrinho antes de passar aí para as pessoas. A Isabela falou super interessante. Apresenta, por favor. Beleza, eu vou ver então, Isabela. Depois eu vou dar um intervalinho daqui a pouco para a gente tomar uma aguinha e uns 10 minutinhos aí. Eu vou ver se eu acho ele depois aqui para eu mostrar aqui para vocês na câmera o livrinho. Mas é bem legal. Essa é a capinha dele mesmo, ó. Essa aqui é a capinha dessa última versão que a gente tem. Mas eu vou achar e se eu mostro aqui na câmera para vocês ver, tá? Mas é bem legal.
Amei.
Hã?
Já vou aplicar ano que vem, já
Vai
começo do
ganhar
ano,
uns
já vou.
pontinhos. Tu vai ganhar uns pontinhos, tô te
Muito top.
falando.
Muito top mesmo, gostei. Outro, não, a gente só tem dica top. A aula
Sim.
passada foi a. Como que é? O nome da Cumbuca, né?
O
Muito legal.
cumbuquinha. com um
Daqui um
pouquinho.
pouquinho, né? Nossa, amei essa.
E o manualzinho também é muito show mesmo. Então eu vou ver se eu acho na sequência aqui para você. Se eu não achar aqui, né, perdido na minha bolsa aqui, eu prometo que na aula que vem, eu mostro ele, tá? Antes da gente repassar aqui, tá bom? Então é só vocês daí, se não querem gastar, mandar, por exemplo, assim, imprimir fora, a gente manda ele bem bonitinho, imprimindo uma gráfica bonitinho. Dá para vocês imprimir, não precisa ser também tudo colorido, se tem informações que não tem necessidade de ser colorida. Então vocês podem botar ele no Word, bem pequenininho, né? De maneira de livretinho, já imprimir pequenininho e depois só dobra e grampeia. Também a gente já fez isso de última hora também dá super certo, tá bom? Então, antes de nós ir para o intervalo, porque depois a gente vai falar de auditoria, alguma dúvida, pessoal, em relação a controle de documentação, tranquilo para vocês?
Tranquilo.
Tranquilo?
Muito bom.
Tranquilo aqui, né? Então, beleza. Vamos dar um intervalinho aí de uns 10 minutinhos para tomar uma água aqui. E show de bola, Isabela. E aí a gente volta na sequência, a gente entra com a parte de auditoria então na sequência, tá bom? Então até daqui um pouquinho eu já chamo vocês, tá?
Tá bom. Tchau, tchau.
Oi, pessoal, voltamos então, até para a gente finalizar o conteúdo. Achei aqui uma versão do livrinho. Esse daqui é o livrinho. Esse aqui é da. Ó, esse aqui tá na Rev 10, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui em casa, ó. Então, aqui é um exemplo dele, ó. Então, ele fala um pouquinho, né, do setor. Aqui no cantinho tem a revisão, daí tem algumas frases de efeito. Tudo depende da campanha, né, que a gente trabalha no ano, né? Então, a campanha de 2024 agora era, né, disciplina que faz a excelência acontecer. Essa campanha aqui era fazer com atenção para fazer acontecer com excelência. Então, a campanha que a gente tinha. No final aqui, ele fala, né, atrás o endereço da empresa, quantas cópias, né, foi impressa, né, desse livrinho aqui e tal. E daí aqui começa o livrinho, ó. Ele tem um sumário, né, onde ele diz o que vai ser falado no livrinho. Ele fala uma apresentação do sistema de gestão, o que é. Ele fala qual que é o posicionamento estratégico. E daqui também ele é dimensionado por cor, ó. Então, essa parte laranjinha inicial são informações gerais sobre o sistema de gestão. Fala sobre controle de documentos. Olha aqui, controle de documentos, ó. Como é que é a identificação dos documentos? Os multifuncionais são identificados por um button, né? A pessoa de ponta que ajuda, na atualização da documentação. Fala o que que é a ISO 9001, como é que é o sistema de metrologia, como é que tu identifica que um equipamento está calibrado, qual que é o selo. E daí, fala, os itens em azul é qualidade, os itens em verde aqui é segurança, né? E os outros itenzinhos nesse verdezinho mais fraquinho aqui é de meio ambiente. Então, depende do sistema de gestão que está montado na empresa, né? E ele é desse tamanhinho, ele realmente cabe num bolso, por isso que é manual de bolso, cabe num bolso de jaleco, né? Então a gente entrega sempre atualizadinho, com todas as informações gerais aqui, o serra mais de. Aqui fala de coleta seletiva, ó, que eu falei para vocês, como é que separa um resíduo. Fala se eu tiver alguma emergência, a botoeira que eu aciono, com quem que eu falo, né? Então, ele dá um overview, assim, um geral por tudo. Diz aonde que eu acesso a documentação, qual que é o sistema de documentos, como é que eu acesso os canais de denúncia. Então, ele fala, tipo, de coisas gerais do sistema de gestão de uma forma padronizada. Tranquilo, pessoal? Bom. Então, vamos então para a programação de auditorias, né? Para nós finalizar a aula de hoje, está passando rápido, já é praticamente 9 horas, né? Temos pouco tempo aí também, então passando um pouquinho para vocês, né? Então, gestão de auditorias também é um ponto que eu conheço bastante também, trabalho bastante com isso aí no dia a dia, né? Para passar um pouco para vocês. Então, vamos falar um pouquinho do conceito, né? O que é uma auditoria? A auditoria é um processo de análise e avaliação independente de uma organização que tem como objetivo garantir a transparência, a conformidade e a eficiência dos processos. A auditoria é uma ferramenta que verifica se as regras internas da empresa estão sendo cumpridas, ou seja, os procedimentos, a documentação, se aquilo que a gente estabeleceu a gente está cumprindo. Se os processos estão sendo desenvolvidos conforme esperado e se tudo está dentro, sendo, quer dizer, se tudo está sendo feito dentro da lei ou dentro das normas externas. Então, a gente verifica a documentação interna, se ela está ok, se a gente está fazendo aquilo que a gente diz que faz dentro de um procedimento e se esse procedimento ele está adequado, né, a uma norma de certificação, uma ISO 9001, uma 17025, se está atendendo realmente o que pede a norma. Então, esse é o conceito, né, de análise de uma auditoria. Então, a gente tem alguns tipos de auditoria, auditoria interna, né? O auditor é empregado da empresa auditada, menor grau de independência, executa maior volume de testes, né? Visa otimizar controles internos. Para auditoria interna, também se pode contratar externa. Eu, por exemplo, eu acho uma boa prática fazer a mistura. Então, a minha equipe de auditoria interna, ela é uma mistura de auditores internos, ao qual eu mesma formo, e também eu contrato alguns profissionais externos para fazer auditoria também, porque eu acho que a visão do externo com a visão do interno, ela se complementa muito. Só deixar externo para realizar interna, eu não recomendo, porque é o interno mesmo que sabe do micro que acontece naquela atividade, que vai olhar aquela atividade, que o externo vai olhar só de maneira geral. E deixa só o interno, às vezes a gente olha no micro e deixa passar aqueles grandes bois ali no meio do processo, né? Aquelas não conformidades mais graves, porque só olhou no micro. Então, eu acho como uma boa prática fazer a mistura, eu acho que agrega muito, ou a mistura também pode ser interunidades. Eu trago alguém da filial XYZ para auditar o meu processo aqui e eu vou para lá auditar. Também é uma prática que eu já vi acontecer e que agrega muito também. Então, é bem, bem importante ter essa mistura aí. E a auditoria externa, né? Um auditor que não tem vínculo com a organização auditada, né? É quando ocorre uma auditoria de acreditação ou de certificação ou de homologação. Maior grau de interdependência, né? Porque depende da gente conduzir junto com ele, para ele também poder fazer o trabalho dele. Executa menor volume de testes, né? Ele vai presenciar a execução de um teste, né? Para uma auditoria externa da ISIEC. Muito importante, tanto para uma auditoria interna ou externa da ISIEC. A gente tem que organizar os corpos de prova para executar na frente do auditor o ensaio. Já me aconteceu num passado da gente ir para a interna e nós não ter se organizado com o corpo de prova. Aí chegou, executou a auditoria interna, mas deixou um parecer bem grandão no relatório que a auditoria interna não tinha sido eficaz, pois dependia de uma nova avaliação e a gente teve que marcar uma segunda avaliação de auditoria interna só para testemunhar os ensaios. E na auditoria externa não tem choro, né? Se tu não tem ensaio para que eles possam testemunhar, eles nem auditam. Então é bem importante se organizar, porque às vezes tu organizar um corpo de prova depende da fabricação lá do João para ele organizar aquele corpo de prova para tu ter naquele momento. Então pode ser que tu não é uma coisa que tu consiga do dia para noite. Vai ali 1, 2 dias a solicitação para fazer aquele corpo de prova para teste. Então, bem importante se organizar com isso antes de qualquer evento, tá? No caso da ISIEC. Organizando uma auditoria interna, né? Então, na prática, né? Como é que isso acontece? Estabelece um procedimento, né? Para execução da auditoria interna, né? A norma, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, eu tenho exemplos para vocês aqui. A norma ISO/IEC, né, ela pede que a gente tenha um procedimento, né, para auditoria interna, contendo todos os requisitos, né, de competência estabelecidos, né, pela ISO/IEC. Depois eu vou, deixa eu só parar um pouquinho aqui, pessoal. Deixa eu pegar, deixa eu procurar a ISO/IEC aqui mesmo. Deixa eu ver lá no anexo A o que que ela fala de auditoria interna para eu ler para vocês, tá? Antes da gente entrar nessas explicações aqui, que daí vai fazer mais sentido para vocês aqui, ó. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu não tinha colocado aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela? Tranquilo? Então, aqui, o requisito 8.8, auditorias internas opção A, ele diz assim, ó, 881, aqui é a ISO/IEC mesmo, tá? O laboratório deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informações sobre o sistema de gestão. E intervalos planejados, que diz aqui, pessoal, quer dizer que eu tenho que estabelecer uma periodicidade. Eu vou auditar dentro desse ano o processo A, o processo B, o processo C nesse primeiro semestre. Eu vou auditar o restante dos processos, a sequência, eu vou auditar no segundo semestre e fecho um relatório no final do ano. Eu vou auditar tudo numa determinada data. Então, intervalos planejados é anual, é semestral, é bianual, enfim, é o que for definido dentro do procedimento. No meu caso, é anual, eu tenho que auditar todos os processos, tá? Letra A, está conforme com os requisitos do próprio laboratório para seu sistema, incluindo as atividades, requisitos deste documento, está implementado, mantido eficazmente. Então, a gente tem que ter um procedimento de auditoria interna que vai dizer, né, quais são os requisitos auditáveis, né, dentro do sistema e dentro do que pede aqui na sequência, tá? 882, o laboratório deve, letra A, planejar, estabelecer e manter um programa de auditoria, incluindo a frequência. Então, eu vou mostrar para vocês na sequência como é que é um exemplo de programa. Métodos, responsabilidades e requisitos para planejar e o relato deve levar em consideração a importância das atividades concernentes, mudanças que afetam laboratórios e resultados de auditorias anteriores. Então, no meu programa de auditoria, em determinado momento, eu tenho que botar um horário para auditar o sistema de gestão para dar uma olhada, né, em resultados de auditorias anteriores, porque o passado eu tenho que ver se realmente tudo foi fechado para eu ir para esse novo processo, eu não tenho coisa em aberto. Definir os critérios da auditoria e o escopo para cada auditoria, eu vou mostrar para vocês como é que é isso aqui. Assegurar os resultados, né, sejam relatados à gerência pertinente. Então, quando eu termino a auditoria, eu tenho que fazer uma reunião de fechamento, né, formal junto com a gerência para relatar os resultados e registrar que ocorreu essa reunião. Implementar correções e ações corretivas apropriadas sem demora indevida. Isso é bem importante, né? Então, eu tenho que apurar rapidamente. Não adianta eu receber o relatório hoje de fechamento da auditoria, das não conformidades, e eu emitir as ações corretivas daqui um mês. Por que que eu demorei tanto para fazer a emissão? Por que que demorou para a gente implementar essas ações? Reter registro como evidência da implementação do programa e dos resultados. Reter registros. Ou seja, eu tenho que armazenar No meu procedimento de auditoria interna vai estar descrito lá que eu armazeno o programa em determinado lugar, que os resultados vão estar na pasta XYZ, eu tenho que dizer tudo isso. Nota: a ABNT-NBR ISO 19.011 fornece orientações sobre auditorias internas. Quando a gente faz. Quando a gente faz aquele curso de lead acesso de auditor líder, ela é com base na 19.011 também, é uma norma que traz diretriz e é bem importante a gente ler ela para a gente estar embasado para executar auditoria, porque ela traz muitos requisitos e habilidades dos auditores por lá, né? E também em relação à orientação sobre a competência dos auditores. Não pode qualquer pessoa auditar a ISVEC. Vai lá, a Isabela vem me auditar, ela não tem noção nenhuma de como é que é o gerenciamento do sistema de gestão e ela vem lá fazer auditoria no meu setor, ou seja, ela não está apta para vir fazer essa auditoria, porque ela tem que pelo menos ou ter trabalhado ou conhecer um pouco daquele ensaio para ela poder vir auditar, porque eu posso daí enrolar ela, eu posso não abrir todos os procedimentos, pode não ser uma auditoria, é totalmente na índole que tem que ocorrer, né? Então é bem importante que esteja isso tudo alinhado. Nesse procedimento de auditoria, pessoal, vai estar descrito, inclusive, as competências do auditor. Para tu poder ser um auditor interno 17.025, o que que tu tem que ter? Tu tem que ter treinamento de interpretação, treinamento de auditor interno, tu tem que passar numa mini integração do sistema de gestão, tu tem que conhecer o ensaio, vão estar ditas as regras, tu tem que ser formada em engenharia, em administração, vai estar ditas as regras, né, para tu poder ser um auditor interno e poder executar a auditoria, tá bom? Então aqui mostrei para vocês o que que pede efetivamente o requisito. Agora voltando aqui para a apresentação. Para a gente fazer essa conexão, estabelecer um procedimento, aquilo que comentei, qualificar a equipe, né, interna para realização da auditoria ou contratar fornecedores, porém, lembre-se de arquivar os certificados de competência. Se eu contrato a Soraya para fazer uma auditoria interna em determinado equipamento e processo meu de um método de ensaio, né, da 17.025, eu tenho que ter certeza que a Soraya atende todos os pré-requisitos que estão determinados no meu procedimento. Antes da Soraya executar a auditoria, ela tem que me enviar, né, todos os certificados dela comprovando a competência dela, tá, pessoal? Então é bem importante isso. Montar um plano de auditoria com base no mapa de processo estabelecido pela empresa. Esse mapa de processo deve estar no, tem, ele está no manual. Divulgar a auditoria interna para não pegar ninguém de surpresa, então a gente faz toda uma divulgação. Olha, daqui um mês vai acontecer auditoria interna, vai nas reuniões da gestão, comenta sobre a auditoria para que as pessoas estejam ali disponíveis para acompanhar. Executar a auditoria, né? Então, uma vez que eu estabeleci o meu programa, o meu plano de auditoria, eu vou executá-lo ele conforme as orientações. Depois, eu gero os relatórios de reporte. Eu divulgo os resultados e registro eles. A norma pede e exige registro de tudo isso aqui. Abro as ações corretivas às não conformidades, envio para as áreas para que seja montado um plano de ação. E depois, o resultado da minha auditoria interna, ela retroalimenta a análise crítica da gerência do laboratório. Lembra que foi a primeira aula que a gente teve, né? Ela retroalimenta a análise crítica. Então, é bem importante estar tudo fechadinho ali para a gente fazer. Aí eu também coloquei aqui, ó, ver a 19.011, que ela é bem importante também, né? Se vocês forem fazer um lead assessor aí, ela é com base na 19.011. Se tu não tem nenhum conhecimento, dificilmente a gente passa num treinamento desse. Então é bem importante, né? E assim, ó, para quem for lidar diretamente com a norma, é importante fazer o lead assessor. Que é o lead assessor, pessoal? É um treinamento de uma semana na norma, aonde no final tu tem que passar numa prova e depois tem uma tentativa se tu reprovar na prova. É muito comum as pessoas reprovarem, tá? Porque é difícil, né? Então tu estuda por 4 dias e na sexta-feira faz a prova. A prova ela é composta por questões teóricas, aonde tu vai botar V ou F ou correlacionar. E tu só pode ter para fazer a prova a norma, tu não pode ter mais material nenhum teu que tu anotou no meio do curso, né? Só pode ter a norma em si. A 19.011, se eu não me engano, também não pode. Só pode ter a ISO-IEC, por exemplo. A ISO 9001, por exemplo. Outras normas, tu não pode ter mais nada na hora da prova. Se o treinamento for presencial, né? Então é dividido as pessoas na sala para ninguém ficar perto. E se. lead assessor for online, tem a prova é assistida por uma pessoa da ABNT. Então, é feito dessa forma. O lead que eu fiz da 17.025 foi assistida por um gestor geral da ABNT, né? Vendo real time, né, o que a gente estava fazendo através da câmera do computador, tudo, e a gente compartilhando a tela com eles a todo momento. Então, basicamente, foi assim que foi feita a prova do lead. Então, a gente faz esse estudo, faz a prova, né? Como eu falei, é composta por questões teóricas e também é composta por análise de problemas. Então, eles vão dar três questões finais, aonde tu vai ter que dizer se aquela situação é uma não conformidade, é uma trilha de auditoria, é uma observação ou se está conforme. E para qualquer coisa que tu determinar, tu tem que botar a justificativa. Se for uma não conformidade, requisito, a classificação do requisito e a evidência da não conformidade. Se for uma observação, fato e risco. Se for conformidade, só escrever que tá ok, tá atendendo conforme o requisito XYZ da 17.025. E se, deixa eu ver o que mais, e se tu quiser dar alguma outra oportunidade de melhoria, tiver alguma oportunidade, tu relata também. Então, se tu errar alguma coisa ali, porque metade da prova vale isso, se tu errar alguma coisa, já compromete bastante nota da prova. E outra coisa importante, não pode rasurar a prova, né? E enfim. E depois, se tu reprovar, tem uma tentativa só. Se tu reprovar a tentativa, tu perde o curso todo. É um curso caro, custa em torno de 5 a 6 mil cada curso desses aí, ó. Então, é bem importante que quando a gente vá para um curso desse, a gente efetivamente estude dia e noite. Para passar na prova final de lead assessor, tá? Numa das turmas que eu fiz de lead de uma das normas, acho que foi da ISO 45001, né? A parte de saúde e segurança, a gente era em 10 na sala, três meninas e o restante era meninos. Só nós três passamos. Todo mundo reprovou o restante. Todo mundo reprovou na prova. E foi para a segunda tentativa, daí eu não sei se eles passaram ou não, nem queria saber, porque a prova é um tedéu. E tem tempo ainda também, pessoal. É basicamente 2 horas para fazer a prova. Então, tipo assim, ó, tu não tem tempo de voltar para refazer a questão. Tu tem que refazer correndo as questões de VOF para deixar mais tempo para tu poder analisar, né, os três problemas ali para tu identificar o que que é e classificar no requisito que for. Então, assim, mas eu posso dizer para vocês, vocês só vão aprender mesmo fazendo lead assessor. Fazendo treinamento de interpretação, claro, tu aprende, óbvio, ajuda e aprende e o custo-benefício é menor, né? Mas o lead assessor, que é um treinamento de uma semana focado com muitos exercícios, nossa, tu sai dali realmente tendo a visão que tem que ter, né, sobre o sistema de gestão mesmo. Porque é muito estudo, né? Por uma semana ali é muito focado. Tá bom? Então, essa recomendação aí para vocês. Geralmente, pessoal, as empresas pagam, eles não pagam para todo mundo esse curso, né? Porque quando tu faz o lead assessor, tu pode depois auditar por certificadora, né? Tu tá apto para auditar justamente pelo nível de criticidade do curso, e ele é um curso caro. Então, as empresas geralmente dão para as pessoas de ponta do sistema de gestão, eles não dão para todo mundo. E fazer particular também não sai barato também. Então, mas tipo assim, se é gestor só do laboratório, não cuida do sistema de gestão como um todo, o curso de interpretação já tá muito bom para entender do processo que se aplica ao processo que se tem atuação, entendeu? Se esse curso é indicado mais para tipo quem cuida do sistema de gestão como um todo, tá? Então, basicamente isso. Pode pedir, acho que alguém pediu aqui. O nome do curso é esse mesmo, é Lead Assessor, ó. Se tu botar Lead Assessor na internet ali, ele vai aparecer. Ele vai aparecer no site da Rede Metrológica, no caso da ISO 9001. Ele se chama Lead Assessor ou Auditor Líder. Tu pode botar Auditor Líder ISO 9001. Vai aparecer em vários sites de diversas certificadoras para fazer esse curso, tanto presencial quanto online. Então, é meio padrão aí, geralmente as certificadoras, órgãos grandes que dão um curso, sabe? Não é qualquer empresa que tem autorização para ministrar um curso desse, né? Várias consultorias podem dar o de interpretação da norma de auditor interno. Agora, esse curso de auditor líder é só certificadoras ou a rede metrológica ou locais assim de renome que dá esse curso aqui. Outras nem ofertam porque nem podem, nem têm autorização para dar um curso desse, tá bom? Deixa eu ver. Ah, tudo certo. Qualquer coisa pode ir perguntando ali também. Aqui passando rapidamente um framework para vocês, né, das competências aí de auditoria interna, né, em relação a profissionalismo, desempenho, ambiente, liderança, comunicação, né? Então, aqui é importante ter a missão da auditoria, o estatuto, independência, objetividade, comportamento ético, zelo devido. Aqui, o que que eu sugiro para vocês, tá? Isso daqui é meio padrão, assim, ó. O que é importante, pessoal? A equipe de auditores internos, que vocês, se vocês formarem auditores internos, né, para executar o processo para vocês, o que que é importante, né? Vocês fazer, além dos treinamentos, uma reunião com eles antes da auditoria. E vocês vão falar tudo isso, ó, pessoal, vocês têm que ter imparcialidade, confidencialidade, imparcialidade no sentido, eu não posso deixar que a minha relação com a Isabela interfira na auditoria, eu não gosto da Isabela. Ah, eu vou lá, vou dar uma conformidade para ela porque eu não gosto dela. Não posso deixar que esse tipo de conflito aconteça numa auditoria interna. Ou, ah, eu vi três problemas na Isabela. Eu cheguei lá para Soraya no setor seguinte. Nossa, aquele setor tá terrível. Encontrei o problema disso, problema daquilo, problema não sei o que lá. Não, é confidencialidade. Então é importante, de acordo com a 19.011, essa norma aqui é importante vocês ter ela na empresa, ó, porque ela fala dessas competências de auditor. Então, geralmente, a gente reúne a equipe antes, passa para eles, né, essas diretrizes, esses comportamentos esperados, a gente passa para eles, né, para que não dê, para que dê, tenha menos conflito possível durante a auditoria, ou não tenha. Então, é importante a gente fazer esse alinhamento. Aqui um exemplo de programa de auditoria, ó, pessoal, bem conforme a norma pede, ó. O objetivo da auditoria, ó, avaliar o conformidade, sistema de gestão, o escopo, sistema de gestão da qualidade, laboratório de ensaio, escopo de acreditação, critério de avaliação, ISO IEC 17025, versão 2017, procedimentos internos, documentos normativos do Inmetro, tipo de avaliação, presencial, nesse caso aqui, riscos identificados, fatores logísticos, ausência de pessoa-chave do laboratório, falta de energia, carga horária, 32 horas por avaliador, dois avaliadores, método de avaliação, entrevista, verificação in loco, amostragem de registro e documentos. Critérios para seleção da equipe, líder, técnica especialista por competências em auditorias de acordo com os requisitos especificados. Equipe, aqui fulano e Beltrano. Período de avaliação, de tanto a tanto. E daí aqui embaixo, pessoal, então tem aqui a hora, né? A data, a hora, o local avaliado, o setor e tal. Tem aqui o responsável, o avaliador, o responsável da área, né, que vai estar esperando o avaliador, os requisitos que vai auditar em cada processo. E depois, ó, reunião entre auditores, reunião de encerramento, reunião de fechamento, aonde fica registrado. Então, aqui um exemplo, né, de plano de auditoria que atende, né, pessoal, tudo aqueles itenzinhos que eu mostrei para vocês ali da ISO IEC, tá? E até, eu até vou falar um exemplo para vocês, né? Eu atendendo, tu revisando um plano, né, para atender a ISIEC, eu já revisei o das outras normas, que eu vi que estava incompleto conforme a 19.011. Então, eu adaptei o meu que eu montei para a IEC para as outras, né? Trazendo o objetivo e tal. E esse plano aqui é o que vocês vão, no caso, divulgar para a empresa toda, né? Então, uns 15 dias antes, um mês antes, vocês vão divulgar para a empresa toda, para todo mundo saber o que que vai ser auditado, né? Os dados gerais aí da auditoria e quando vai ser as reuniões, né? Outro ponto importante, as reuniões, de encerramento, geralmente ela é marcada com o gerente do laboratório e as pessoas que foram auditadas. Já deixem essas reuniões agendadas, não agendem no dia, não agendem uma hora antes, que as pessoas não conseguem se programar para participar. Então, assim, ó, divulgou o plano, não tem mais alteração. Divulgou o plano para a empresa toda, agenda a reunião de abertura, reunião de fechamento, deixar tudo certinho agendado, ó. Na prática, avise os auditores que eles estarão em auditoria, alinhe as datas e horários para evitar surpresas no dia. O que que eu faço? Eu monto o plano, eu ligo fulano por fulano. Olha, fulano, eu tô botando essa data aqui pra ti, ok? Pode ser pra ti? Ele olha a agenda dele, pode ser. Pá, ok, dou ok. Eu só mando esse plano pra empresa toda quando eu tenho certeza, quando eu já liguei pra todo mundo, eu tenho certeza que as pessoas vão estar naqueles horários, já se organizaram. E depois ainda eu mando um convite, né? Via Outlook para eles, via o sistema de e-mails que vocês têm, para eles estarem ali naquele horário, não se passarem, não se perderem ou marcarem outros compromissos. Tá bom? Aqui um exemplo de relatório de campo, né, pessoal? Eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, na verdade, ó. Depois que eu faço a auditoria, aonde que eu vou escrever o que que eu vi na auditoria? Eu tenho que escrever as conformidades e eu tenho que escrever também as não conformidades. Então, pessoal, eu tenho aqui um exemplo de relatório de campo, né? Onde eu audito os itens da 9, 14, 45, onde eu boto ponto positivo, onde eu boto comentários gerais da auditoria e onde eu descrevo, né, as conformidades. Aqui não está preenchido, obviamente, né? Mas é um exemplo de formulário. E aqui tem um outro também, ó. Identificação da empresa auditada, o período, quem foi os especialistas que acompanharam, o critério, o escopo, requisitos, quais os turnos, se tem mais de um turno, pode ter noturno, evidências de conformidade, o laboratório tal, entrevistada, fulana de tal, foi verificado o item 4.1 da norma, imparcialidade, verificado o procedimento, 211. Então, vocês vão escrever, né? As conformidades e as não conformidades. Voltando aqui um pouquinho que eu pulei rapidamente, ó. Sempre realizar o fechamento diário no caso da auditoria. É bem importante. Por quê? Não deixem para passar tudo isso daqui e só falar de resultados na reunião de fechamento para todo mundo. Porque daí aquele gestor vai dizer: eu não concordo com isso. Mas o que que tu não concorda? Eu não concordo. Já dá um conflito violento na reunião de fechamento. Então, se ó, terminou a auditoria aqui na metrologia. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma não conformidade? Perguntem isso. Ficou alguma coisa? Olha, ficou essa não conformidade porque esse registro não tem o número dele no rodapé, não tem identificação da revisão, não foi considerada a temperatura ambiente para fazer a calibração de tal equipamento. Então, ficou duas não conformidades, ok? Ok. Então, eu sei que na reunião de fechamento vai ser relatada essas duas não conformidades. Eu não vou ficar sabendo de outras lá, ou de outra, meu Deus, que é isso, sabe? Então é bem importante assim, ó, façam um fechamento diário. Não deixem passar para saber só lá no final o que que ficou. Tem sempre um especialista interno atestando o processo e intermediando entre empresa e auditor. Outro ponto importante. Quando eu vou auditar, um ensaio, um teste do laboratório. Eu tenho que sempre ter um especialista junto. O que que significa isso? Eu não trabalho diretamente com aquele equipamento, correto? Não trabalho. Mas o Gabriel, ele já trabalhou no laboratório naquele equipamento. E agora o Gabriel está em outra área. Eu vou agendar com o Gabriel. Para o Gabriel estar comigo na auditoria. Porque se a Isabela me dizer, ficar em dúvida de qualquer procedimento ou me passar dúvida e insegurança no que ela está me falando que é a execução do ensaio, eu vou olhar para o Gabriel que já trabalhou ali e vou dizer: Gabriel, é assim mesmo que executa? Tu vai assinar o relatório junto comigo? É desse jeito mesmo? Aí o Gabriel vai dizer: na verdade, teria que fazer isso e isso. Então, é bem importante ter essa pessoa junto. As auditorias externas da ISVEC são assim. Tem sempre um especialista interno nosso junto, porque no caso de dúvida, ele nem fala com o auditado, ele vai falar com o especialista. Tá, pessoal? Então, quando eu faço a interna, é a mesma coisa. Eu tô falando se eu tiver dúvida, ó, Isa. Isabela, só um minutinho que eu vou confirmar com o Gabriel essa informação. Gabriel, é isso mesmo? Tu vai assinar comigo o relatório. Tu joga o Gabriel no compromisso. Ele vai dizer se realmente o que a Isabela tá falando procede. Tá bom? Mais ou menos assim que acontece. Aqui a forma de registro. Finalizou a auditoria, eu gero o relatório, né, de auditoria e envio para a área, né? Envio para a empresa que eu estou prestando aquela auditoria ali, tá bom? Organizando uma auditoria externa na prática, né? receber dos auditores o plano de auditoria, né? Então, se é uma auditoria externa, os auditores da SEGECRE mesmo vão montar o plano de auditoria, vão disponibilizar para a gente através do sistema Orquestra, a gente vai ver o plano, né? Eu recebendo o plano, eu repasso para as áreas auditadas, eu organizo, eu reservo horário na agenda, no dia e horário, né, na agenda deles, para eles estarem lá. Eu reservo um café. Aqui eu botei, entre aspas, porque assim, ó, tem que ter também uma sala nossa para receber esse pessoal de fora, tá? E até numa auditoria. Se eu recebo a Isabela para me auditar, o mínimo eu sei é cordial. Eu oferecer um café, ó, Isabela, quer tomar uma água pelo menos? Quer dar uma paradinha pelo menos? Bah, agora eu tô com fome, eu vou comer essa bolachinha, tu aceita também? Eu não tô dizendo para preparar um coquetel lá, tá? Mas, tipo assim, ó, alguma coisinha simples faz parte do contexto, tá, pessoal? Faz parte do contexto de auditoria, dá um time até pra gente que tá acompanhando ou sendo auditado, dá uma refrescada na cabeça, que nem a gente aguenta direto aquela pressão, né? Então, ó, bah, vamos tomar um cafezinho, dar uma relaxadinha, para ali uns 10, 15 minutinhos e depois volta pro processo. Então, é importante vocês organizarem isso. As pessoas se sentem bem quando... Tu não se sente bem quando tu chega num setor, alguém tá te esperando, a pessoa te oferece um cafezinho, uma água, não é uma outra visão do que chegar e já ir auditando e já pedindo coisa, é outra coisa, assim, ó. Então, acho importante também, por isso que eu botei aqui para vocês. Recebê-los e acompanhar os auditores durante a auditoria, né? Então, estar esperando, fazer todo o acompanhamento, não, bah, eu tenho que sair agora, depois eu venho. Não, se tu se dedicou para acompanhar, acompanha. Porque às vezes você, como gestor, só você vai saber esclarecer determinado ponto. Às vezes o teu funcionário está falando uma informação que às vezes ele nem sabe como falar direito e o cara vai dar não conformidade e daqui a pouco tu vem, não, mas não é bem assim, não, mas foi o que eu evidenciei, tu já não pode mais remediar. Então é importante acompanhar do início ao fim, tá? Concessar diariamente o fechamento do dia, eu sempre faço isso. Então tem 5, 6, 7 auditores. Nós terminamos às 4 da tarde, às 4h30, cada um vai dando o seu relato e eu vou pedindo, tu concorda, tu concorda, tu concorda, para depois não acabar a auditoria, não, eu não vou resolver essa não conformidade, eu não concordei com isso. Não, tu tava lá no fechamento, tu concordou, por que que tu não questionou quando tu tinha oportunidade de questionar? Então, é para a gente trazer as pessoas para o compromisso. Realizar o fechamento ao final da auditoria com o gerente do laboratório, ou o CEO, então depende da hierarquia da empresa, né? Então tem empresas que vai até nível de CEO, tem empresas que o gerente já é o cargo máximo ali. Então é bem importante envolver toda a gestão, né? Porque afinal, se tem que manter algum sistema de gestão, é eles que provêm recursos. Então eles têm que saber o que está acontecendo nos processos. Após receber o reporte, abrir as correções para os problemas. Então eu vou abrir, né, o relatório de ação corretiva. Pode ser usado aquele que eu mostrei para vocês na primeira aula lá, pode ser totalmente usado, tá bom? Divulgar os resultados, então a divulgação de resultados é: acabou a auditoria? Além de a gente fazer ao vivo e online ou presencial o fechamento oficial na semana da auditoria, eu ainda marco uma semana posterior com posse do relatório da auditoria e passo de forma mais detalhada para os multifuncionais, depois eles passam para as equipes e também eu mando por e-mail para toda a empresa a apresentação de fechamento, tá? Eu ainda faço isso para todo mundo receber, não tem nenhuma desculpa. Abrir ação corretiva e retroalimentar análise crítica, basicamente é isso. Outra coisa importante também aqui, só para trazer para vocês, né? Um plus para vocês também. Comemora as pequenas conquistas. O que é uma pequena conquista? Isso também vem muito da automotiva, né, pessoal? Na prática, após um evento de auditoria, eu acreditação, certificação, a gente sabe que é um processo sempre desgastante, né? Não deixa de ser a gente ficar desconfortável. Quem é que gosta de estar sendo avaliado? Ninguém gosta todo momento de estar sendo avaliado, mas faz parte do processo de auditoria. É assim que uma auditoria acontece. E a gente precisa envolver todo mundo para que dê certo tudo aquilo naquela semana. Não adianta eu chegar um dia antes, não vai, a coisa não vai acontecer. Eu tenho que ir, uma escadinha. Eu tenho que ir preparando mês a mês a mês a mês, fazer a minha interna, atacar todos os problemas que dá aqui para chegar menos coisa na auditoria externa, a gente está preparado para bons resultados e conquistas na auditoria, né, pessoal? Então, faça uma comemoração. posterior para motivar ainda mais quem está junto com você no processo e te ajudou. Gere engajamento. Lembre-se que sozinho você não faz nada, mas em equipe você move o mundo. Essa comemoração pode ser na empresa através de uma confraternização, de um café e salgados, ou até mesmo fora da empresa através de um happy hour moderado, né, pessoal? Então, digamos assim, acabou a auditoria. Eu mandei confeccionar um brindezinho para dar para esses multifuncionais que ajudaram muito para motivar eles. A gente pagou um pastelzinho. Quem é que não gosta de comer alguma coisinha? Quem é que não gosta de comer alguma coisinha? Chama ali, cara, meia hora, chama o gerente do laboratório para dar uma palavrinha com o pessoal. Ó, pessoal, obrigada. Vocês foram bem na auditoria. Eu conto com vocês no próximo ano. Que vocês estejam, continuem engajados, né, para a gente tocar o sistema de gestão. Então, fazer uma falinha geral, sabe? E tá ali com o pessoal, confraternizar, nem que sejam uns 15 minutos, uma meia hora, não vai fazer mal para ninguém. E isso traz as pessoas para o engajamento, traz as pessoas para o comprometimento. As pessoas gostam disso, pessoal. Então, e tu se aproxima das pessoas. Então, quando tu no, passou o dia seguinte, tu tem que chamar a Isabela para revisar um procedimento, ela vem com outra cara falar com você. Porque tu confraternizou ontem, pagou um pastelzinho para ela, gerou um cafezinho ali, já conheceu ela um pouquinho mais, já gerou o engajamento, consequentemente, o trabalho em equipe reforça tudo. Então, aqui um plus para vocês, né? Isso é uma coisa que eu sempre faço. Então, terminamos a grade de auditoria, eu reúno todo mundo, trago gestão para conversar com o pessoal, para parabenizar. A gente dá um cafezinho, dá um pastelzinho. É um investimento, pessoal. Tenho certeza que é um investimento. Não adianta, mas é obrigação deles. Não. É obrigação, a gente sabe que é. Tá intrínseco isso, né? No processo. Mas ser gentil. É, gentileza gera gentileza. Então, eu me aproximando da Isabela, conhecendo ela um pouquinho mais, amanhã eu vou passar por ela, já não vai mais me virar cara. Ela vai parar para conversar comigo. Eu vou passar pela Soraya. Oi, Soraya, tudo bem? É outra coisa quando a gente tiver que tocar um outro processo, elas vão estar junto comigo, vão estar dentro do jogo. Tá bom? Então, bem interessante aqui também. É, praticamente era isso, né, pessoal, em relação à auditoria, né, até para mostrar para vocês um pouquinho. Então, é assim que mais ou menos é um processo de auditoria, ele acontece, né, dentro aí de uma organização. Não sei se vocês cuidam no sistema de gestão de vocês, né, ou se vocês, talvez vocês recebem, né, o plano de auditorias, vocês recebem o auditor para fazer o processo, né, dentro do setor de vocês. Aí depois provavelmente vocês recebem um feedback ou se deu não conformidade vocês vão receber o relatório de ação corretiva para vocês tratarem ações. Então é basicamente assim que acontece. Aqui eu mostrei para vocês como é que é o gerenciamento de quem cuida do sistema de gestão, quem demanda as auditorias. Vocês que recebem, passam pelo processo e para vocês até fazerem a conexão, né? Bah, eu respondo aquela não conformidade para a guria. Então é disso que ela tá falando, é disso aqui, é desse processo. Ah, eu recebo o plano de auditoria com todas as informações. Então é porque a norma tá pedindo, é porque a norma pede que esteja ali tudo essas informações relatadas. Então, basicamente, é assim que o processo ocorre, né, dentro das organizações, seja auditorias internas ou externas, é assim mais ou menos que ocorrem. E lembrem-se, né, façam um livrinho, né, que ajuda em qualquer processo, né, além de ser uma informação documentada, ajuda, né, para as auditorias, para o pessoal estar sempre atualizado, né, e o pessoal se sentir seguro na hora de responder, já abre o livrinho, já fala, já lê e dá tudo certo aí no final. Alguma dúvida, pessoal? Em relação à documentação, em relação à auditoria interna. Tranquilo? Soraya, tudo certinho? Bom. Então era isso que eu tinha para tudo certo, beleza. Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero também ter contribuído, né? Com esse aprendizado aí de vocês também nesses dois temas. E nos vemos então na nossa última aula, né? É na próxima semana. Então tem a nossa última aula e a gente vai falar então de gerenciamento de fornecedores, outro tema muito importante também dentro da ISIEC e da NITDICLA também, tá bom? Então até a próxima aula, bom final de semana para vocês e nos vemos, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.